Oh, gravando, gravando, aí está, já sabes, se só ouvires barulho, mandas-me, não precisas de fazer sinais, diz mesmo, essa merda está a fazer barulho,
Ok, ligo para a Zaia.
senão depois nem eu consigo ouvir isto, certo? Olá Pedro, estás bom?
Tudo bem, Hugo?
Pedro Martin, Pedro
Sim.
Martin, sabes
Pedro,
que
que
eu...
assim, corretamente, diz-se Pedro Martin. Mas eu, como eu próprio digo mal o meu nome, desde que me lembro, eu assumo Pedro Martin. Eu sou de Madrid. Eu tenho a voz, os avós, o avô é de Andaluzia e a avó é basca. Portanto, eu de nome de família é Martin Larumbe.
Ah, muito bem, muito bem. Eu acho que isso foi um personagem que tu criaste. Não, gajos muito inusitados.
Exatamente.
Ou metem mais letras
O
no nome.
Pedro, vais para casa? Não, o Pedro não sei, mas o Martin Larumbe está na rua.
Sabes que isto era daquelas. Há um dia que eu telefono para ti. Epá, isto tem a ver com a forma como nós começámos. Comprei-te uns vinhos e depois tu vieste-me entregar e telefonaste-me do telefone da tua mulher. E eu gravei esse
Certo.
nome como Pedro, mas gravei
És
Martim.
muito esperto.
Opa, não, não sabia. Tu é que foste burro. Tu é que foste burro. E depois uma vez quis falar contigo e atendeu-me ela. Eu dizia, Pedro Martim. Martim, não, Martin. Desculpe.
Desculpa,
Veio logo
fizeram-se
aquela
ali
coisa.
pumbas. Sabes porquê? Porque agora o nome também é dela.
Opa,
Olha,
eu
dizes
percebo.
corretamente.
Não, eu percebo a ideia de as pessoas quando alguma coisa está incorreta, ouvem aquilo tanta vez que se passa da cabeça, não é?
É completamente. Pá, imagina, escola, tirar carta, rua, qualquer serviço público, o que for, dizer senhor Pedro Martins, venha por favor ao gabinete, não
Martins.
sei quantos. É
Martins
Pedro
ainda é melhor.
Martim, Pedro Martins, Pedro Martinho, Pedro Martin.
Opa, vocês escolhem nomes difíceis, o que é que queres?
Claro, eu lembro perfeitamente quando nasci, Pedro, qual é o nome que queres? O mais difícil, manda lá vir.
Posso dizer pandeleiragem, sim, posso,
Podes e
posso.
deves, é uma grande panaragem.
Essa coisa, ai, agora sou modelo e agora o Martins, minha avó, tenho vergonha do nome do meu avô, que é Martins, sou Martins, é Martins,
Martinho!
é o nome. Olha, quem é que tu és, pá? Tu apareces assim do nada, eu já ando aqui há muitos anos e de um momento para o outro aparece um gajo assim meio tonto, pá, quase tão bonito como eu, a
Meio
fazer.
tonto o caralho. E bem mais bonito
Olha, vê lá as asneiras que se passa de manhã.
que tu. Não, mas amanhã pode-se beber vinhos e as neiras. Isto não é,
Só que há gajos.
isto não vem com selo, isto não vem com selo de RTP1.
Não tem que meter aquela coisa do. Aquele aviso do. Contém linguagem explícita. Uma cena qualquer.
Olha,
Explícita. Já
quem é
nem eu
que eu sou?
consigo.
Pá,
Não, estava a fazer piada para lá. É que tu
não,
apareces
mas
do nada,
desculpa,
não é? Um
sim.
gajo bonitão, a fazer barulho, muito barulho, fazer mais barulho que eu pensei assim: alto, quem é este
Ai,
caraças que faz mais barulho que eu?
sentiste a ameaça no, aí no dinheiro, não foi? Sentiste, pô, peraí,
Pois fiquei
pô,
contente
peraí.
quando comecei a ver a tua barriga a crescer, é bom sinal. Vá.
Opa,
Conta-me, vá.
muito sucintamente, eu tenho um passado que não tem nada a ver com o vinho.
Instituição, não queremos saber disso. Não tem vergonhas,
É o
mas não
trabalho mais
precisas de
antigo,
contar.
é o trabalho mais antigo do mundo. Trabalho é trabalho, amigo.
Cascaste, disseste. Muito bem.
Pá, comecei muito novo a trabalhar na moda. Eu sempre fui, tenho 16 anos de moda internacional. Tive a sorte e o privilégio de ser dos primeiros manequins realmente internacionais do país. Isto remontar ao início do século XXI. E houve uma altura, porque sabes que eu sou dos melhores amigos de António Maçanita há 26, vai fazer 27 anos este ano. Pá, então fui acompanhando o processo da fita preta desde o início e houve um ano que, pá, estava com o Tony e eu estava assim um bocado aborrecido. Pá, Tony, tens alguma coisa para fazer na adega? Ainda estava ele na adega anterior, na herdade da. Não era. Ah, pá, estou-me a esquecer. Este é o nome da adega, agora também esqueci. Fiz lá 2 mínimas e esqueci-me do nome. Mas é onde eu tinha a fita preta antes de ter agora a herdade. Ter agora
Eu também não
o.
sei, também não sei. Gostava das damas, peça-me tão mal nisso.
A herdade da. Acho que é a Outeira da Esquila. Que é mesmo logo à saída da Évora, que era onde ele tinha aquilo, alugava a adega para fazer os vinhos dele da fita preta. E ele diz-me: Olha, não tenho absolutamente nada para tu fazeres, a não ser que queiras vir a fechar caixas de cartão com garrafas lá dentro com os documentos às 5 da manhã. E eu: Bora! Pá, bora. E andei assim 2 meses, ainda a conjugar com a moda. Isto decorreu o ano de 2011. Pá, ele ficou assim meio naquela do momento. Mas como é que é possível, mano? Andas aqui com o vosso, campanha de filas para o Armani e o caraças, e andas aqui com os remendos todo contente. E eu, pá, eu gosto, e é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de ter controle da minha vida. Eu gosto de trabalhar, acima de tudo. E ele convidou-me para fazer a Vindima em 2012. Depois, durante a Vindima 2012, fiz o trabalho comercial e voltámos para fazer a Vindima 2013. Foi uma super escola. Pá, trabalhar com o Tony e na Fita Preta deveria ser obrigatório para quem está no meio. É um gajo de método, é um gajo de criatividade, é um gajo de vontade, é um gajo de sistema, é um gajo de consistência, e é, uma pessoa que gosta de ensinar. Quando acaba esse período, o senhor Lyubomir ouve, através do Tony, que para aqui um gajo, o Lyubo estava a precisar de um gajo para o restaurante, para sommelier no restaurante de degustação, no pequenino da Rua do Teixeira, e o Tony disse, olha, o Pedro é um gajo que não só sabe provar, como sabe comunicar, mas eu na altura não tinha curso, não tinha nada, era mesmo por instinto. E o Lyubo, é mesmo a Lyubo, também faz all-in. Remontando àquela conversa que nós fizemos.
Opa, que nós fizemos não, que nós tivemos, conto muito.
Pronto. O Lyubo aparece lá na adega, pá, Pedro, se quietas que lá conheci, vou falar, indagar pessoalmente. Fui ter uma reunião com ele e com o Nuno Faria, no 100, já naquela do quanto é que tu queres? Ah, diz quanto é que tu queres? E eu completamente verde, olha, nunca tinha trabalhado num restaurante. Nunca tinha trabalhado em nada a ver com restauração, tinha algum conhecimento da adega e de trabalho comercial, e contratam-me, e foi a minha introdução no mundo da restauração. E que introdução, não é? Estou a falar de comunicar o menu vigente que estava, e depois criar o menu de degustação, após 2 ou 3 meses de lá estar, para os menus de degustação do Lyubomir no Sem Maneiras, que foi um trabalho de 4 anos, que eu até hoje digo que é dos melhores trabalhos que tive. O Lyubo é um gajo. Posso ter as neiras ou não?
Se tiveres, podes.
É um gajo do caralho, é um gajo do caralho para se trabalhar, não é? É mesmo, é super criativo, é um gajo que entusiasma de se trabalhar. E eu e ele falamos uma linguagem muito parecida quando estamos à volta de comida e de vinho. Ele é um wine lover, sabes que ele é um super fã de vinho, não é?
Também não conheço muito, não conheço bem, não conheço pessoalmente sequer.
É, mas é um gajo, o gajo é super entusiasta com os vinhos, pá, e é um gajo que simplesmente está sempre, não há, tem sempre uma pilha ligada quando remonta ao trabalho. E como eu tenho aqui alguma forma de estar parecida, eu gosto, eu costumo dizer assim, eu trabalhei 16 anos em moda, mas eu desde que estou no vinho, eu sinto que estou a fazer exatamente aquilo que gosto. E eu gostava muito do que fazia, mas este trabalho é mesmo excitante, pá. É um trabalho que me deixa, acordo cansado, mas com vontade de fazê-lo, porque trabalho muitas horas e tu e eu temos uma vida parecida, não é? Ou seja, é comunicar, é gerir a casa a nossa casa, não é? Gerir a família.
Espera aí, que senão as mulheres depois vão dizer, como é que é isso? Gerir não, ajudam a gerir.
Aí.
Calma, damos uma ajuda, fazemos o que podemos, que é isso? Vamos lá.
Mas sim, pá, somos duas pessoas que trabalhamos muito e gostamos muito da vida familiar, pá, e sabes que isso sai do pelo.
Sim, é verdade, é verdade. É verdade, mas isto não é sobre mim, é sobre ti.
Diz-me? Isto é... Desculpa, estava só a ver aqui ver se me calava. Olha, tu não vais beber nada?
Estou a beber, pá, estou a beber o melhor vinho do mundo, estava-te a dar hipótese. Abriu o almoço.
Opa, esse é o Vital?
É, sabes que,
na
sabes
bomba,
que faço uma
bem,
coisa...
Olha, provei isso aí no vizinho teu, no Vargas.
Ah, sim, o Manel tem lá isso.
Adorei.
O Manel tem lá isso, é capaz de ser.
O Manel tem lá isso, certeza que eu provei lá.
É capaz de ser, é capaz. Sabes que aqui os meus amigos têm que levar com isso. Todos têm que comer o que faltava. Se eu vou lá...
Então, tens porta aberta, então toma aqui umas caixinhas. Não, deixa estar para falar sobre isso.
Não funciona assim. Eles vão dizer assim, o quê? Com esse gajo? Não funciona assim. Não. Epá, não posso dar a única coisa que eu tenho para vender, mas não, epá, felizmente também não empurro vinho a ninguém. Mas estava-te a dizer que estou a prová-lo por uma razão muito simples. Estou a fechar os lotes, vou encher em breve, e gosto, nesta altura gosto de estar gosto muito de testar a combinação deles com a gastronomia. Uhum. Tenho que beber garrafas inteiras para perceber, eu estou a brincar, mas estou a falar a sério, uhum. Tenho que beber garrafa inteira para perceber como é que ele se comporta ao longo da garrafa e como é que me satisfaz, uhum. E vou cruzando os gajos com o máximo de comida. Neste caso, precisava de ver como é que este está a evoluir, e abriu e... Fica mal dizer, mas estou a gostar, que me está a surpreender e não sei o quê.
Não, mas está, é mal porque essas merdas, eu nunca percebi. Não,
é mal porque é autopromocional, será?
Não, mas opa, qual é autopromocional? Desculpa lá, qual é que é o problema de saberes que fazes um bom trabalho ou não? Às vezes fazemos um bom trabalho, às vezes fazemos um mau trabalho. E eu, isso é uma coisa que sempre me fez muita confusão. Há coisas que me fazem realmente confusão. Quando eu era sommelier, fazia-me confusão produtores que iam para os restaurantes que eu trabalhava beber os seus vinhos. Me fazia pensar, não tens a tua vinha em casa? Bebe outras merdas, mano. Yeah. Agora, um produtor gostar do seu vinho, é bom que gostes, mano. Tens-te lá a tua alma e o teu trabalho.
Claro.
Percebes?
Claro.
Portanto, qual claro. É que é o problema de dizer que gostaste? Ainda bem, ainda bom, olha.
Não é nesse sentido, quer dizer, tipo, está a gravar uma cena, vai para o ar, vão ver algumas pessoas a ver isto. Ele diz, é pá, olha, o vinho está-me a surpreender. Ah, claro, olha, puder, o vinho é teu, não havia de estar a promovê-lo. Claro. É mais nesse sentido. Agora, obviamente... Mas eu como vejo estes vinhos...
Eu estou a beber um vinho que não é meu. Estou a ver um Gevrey Chambertin.
Sim. Espera aí. Diz! Os meus filhos. Não posso ir aí. O que é que se passa? O quê? É assim que a gente fala.
Pronto.
Olha, chega lá aqui, faz favor. Desculpa lá. Isto é televisão em direto. Televisão em direto.
Não faz mal. Devias fazer como eu vim ter a reunião para o escritório, porque senão era impossível estarmos a reunião.
Só que eu estou sozinho com os miúdos, pá. Eu estou sozinho.
Ainda diz que não tomas conta da casa.
E eu estou no escritório. Este é o meu escritório. A minha mulher não me deixa pôr mapas.
O meu é fora da casa.
A minha mulher não me deixa pôr mapas nas paredes da sala quando eu escolho.
Não percebo porquê.
Tá, eu acho que é das coisas mais giras. Sabes que eu tenho uma pedra por mapas, gosto muito de mapas.
É a única resposta possível é, amor, posso... Amor, porquê que puseste um mapa na parede? Porque sim, porque é lindo. Tira-me essa parede, depois assim, Portugal! É para ela se sentir antipatriótica.
Não funciona cá em casa, não funciona.
Não é assim, não é?
Ela não precisa dizer, ela chega e olha assim. E eu digo-lhe assim, não,
aquele ar está tudo dito.
Estava só ali a descansar porque eu estive a lavar a parede. Calma. Enfim.
E então?
Estavas a dizer, desculpa lá. Estavas a mostrar o vinho, mostra lá o vinho.
Ah, sim. Estou a ver aqui um vinho. Pá, que é um vinho que me dá imenso prazer beber. Um Gevrey Chambertin. Eu cada vez gosto mais, assim, de... Sabes que é uma coisa muito gira? Que eu nunca tentei replicar... nos vinhos que produzo para a Martin Petit Wines, nunca tentei replicar este perfil de Borgonha que eu tanto gosto.
Por que será?
Eu gosto. Há vários motivos. Acho que é eu acho que há coisas impossíveis de replicar, porque falta sempre qualquer coisa que realmente é o terroir, por norma.
Quer só tudo.
Não é tudo, é uma grande parte. Se o homem quiser intervir, ou se a ideia quiser intervir, destrói o terroir. Mas o terroir é muito importante em vinhos tão finos. E eu também, como comecei o projeto, isto, eu abri o Junte e passado 6 meses saí e, pá, saí e disse à minha mulher, olha, vou fazer uma coisa para nós, comecei a empresa imediatamente, foi a um mês de ser pai pela segunda vez, pai do Oli, e quando comecei com distribuição, tanto comecei com distribuição de vinhos da Borgonha e alguns vinhos do Dão, mas... Comecei a me entusiasmar com a produção, porque eu tinha já feito uns vinhos para o Semaneiras. O que é e o quem será, eu fiz aquilo com o Lhubo para o restaurante. Uhum. E então pensei, porquê é que eu não replico isto totalmente com a minha ideia, com a minha ideia de lote? Então, nesta fase da Martin Petit Wines, nós já temos uma intervenção quase total. Mas na altura era comprar a Toriga, comprar a Tinta Roriz, comprar o Lote Cheiro, comprar o Jansch. Fazer o blend, a mesma coisa com o OM, nesta fase já temos na vinha, já, por exemplo, tenho um tinto cão que vou lançá-lo para o ano ou para 2022, que é de 2019, Vamos provavelmente aí, fizemos a pisa, fizemos a, toda a intervenção, retirar as películas, meter engaço, retirar engaço, havia uma ideia por trás daquilo. Portanto, nesta fase estamos muito interventivos, vamos plantar a vinha, mas a ideia começou de uma forma muito...
Vais-te desgraçar.
é o que é. Mas eu estou cada vez mais a querer sair de... Eu nunca vou sair de Lisboa, porque sou de Lisboa. E também porque o mercado está em Lisboa, o meu escritório está em Lisboa, tenho 40... Não tenho 40, tenho 20, tenho 39 anos de Lisboa. Mas... E do meu filho mais velho, tenho guarda partilhada, portanto, o terei sempre está em Lisboa, mas cada vez estou mais, tenho a certeza absoluta que a qualidade de vida está no Dão. Isso, quem diz o Dão, diz
no... Fora dos centros, não é?
É.
Fora de Lisboa,
não, é só, não é só fora do centro, eu sinto isto, e quem tiver uma terra sua fora, seja uma casa, um quintal, longe disto tudo, o tempo para melhor. Mas
não sei do que é que estás a falar, porque eu confesso que eu sou de Santarém, sempre vivi em Santarém, e eu estudei 5 anos em Lisboa, e depois estudei 2 no Porto, mas os 2 no Porto era só ao fim de semana, e no, nos 5 anos que estudei em Lisboa, eu só consegui viver em Lisboa 1 ano, e era porque tinha uma fobia enorme, fui assaltado. Vê bem, no fim do primeiro ano fui assaltado. Em Santarém era assim, nós conhecíamos os bandidos todos, nós não éramos assaltados. Se viesse alguém assaltar, estás parvo ou quê? Não conheces. Era um bocado assim, os bandidos em Santarém a gente conhecia, portanto não havia ali coisa. Epá, ganhei uma sensação de insegurança tão grande, ganhei um medo, uma fobia enorme. E então fui morar um ano para Lisboa, não me aguentei. Certo.
Estamos a falar de coisas distintas.
E só para dizer uma coisa, que era, a Lisboa, a ideia é sempre esta, é uma cidade giríssima, cheia de alternativas para ser usada, para viver, para mim, é pá, claustrofóbica.
Claro, eu acho isto francamente uma realidade. Lisboa é uma cidade para se viver, quando se cresce nela, quem não cresce nela é preciso ser um bocadinho descompensado para apanhar o ritmo. Porque há sempre coisas para fazer, há muita gente, tem uma vida própria que é, e eu digo isto, é muito diferente seres adolescente em casa dos pais da cidade do que seres um empresário com família que tens para cuidar na cidade. Eu sinto aqui que eu estou sempre a correr atrás. E eu quando estou na nossa quinta no Dão, eu consigo fazer tudo o que faço cá no mesmo dia e mais, e ainda descanso. Ou seja, os fatores de distração são diferentes. Epá, eu não consigo explicar isto, mas eu cada vez olho mais para o interior, para o Dão, e tenho uma sorte descomunal, que a minha mulher, a Inga, tem as bases no Dão, aliás. Toda esta restrição de contacto está-me a fazer muita falta ir para Mortágua. Está-me a fazer muita falta abraçar os avós da minha mulher, que obviamente é uma coisa que não deve acontecer tão rápido, porque são pessoas de idade e não queremos estar a pôr em perigo, mas sinto mesmo saudades do Dão, percebes? E sou um gajo criado em Lisboa, o que é uma curiosidade.
Descobriste um mundo novo também, não é? Descobriste essa maravilha desse mundo novo. Percebo-te, não é? Esta é uma das vantagens que eu acho que tem, e percebo o que estás a dizer, até porque arranjas alternativas. Há muita coisa que tu tens que fazer e tens de tratar, por exemplo, a questão, claro, da organização. A partir do momento que eu trabalhava...
Olha, estou a ouvir agora aqui com um barulho que ou és um vibrador ou és um robô.
Acho que não vou responder. Se bem que um vibrador também é um robô, não é?
Uma kind of...
Continua a estalar ou não?
Olá lá.
Systems.
Similar.
Similar. Siga. Estava-te a dizer uma das coisas, por exemplo, trabalhava há tempo inteiro numa empresa, tinha aqui para Lisboa, não era para Lisboa, para Bruxelas todos os dias. A partir do momento em que fiquei a meio tempo, o outro meio tempo era um bocado desorganizado por causa disso. A partir do momento em que fiquei o tempo todo, comecei-me a organizar no sentido de, espera aí, estas coisinhas que eu preciso de fazer aqui. Então vos vou juntar estes todos, porquê? Porque eu tenho um carro que é contratado. Quanto menos quilómetros eu fizer, mais pouco. Uhum. Portanto, se calhar vou usar o carro um dia, em vez de usar 3 dias para fazer pequenas coisas. Portanto, a nível da organização é. E a proximidade, ou seja, estas coisas eu tenho que fazer em Lisboa, ou em Torres, ou não sei. Epá, não. Então, uhum. no mesmo dia dou a volta, faço uma coisa, faço outra. Claro. E isso ajuda-me também a otimizar.
Mas eu acho que tu estás a tocar num ponto um bocadinho diferente. E vamos aqui por partes. Sabes que há aqui
um vibrador para tocar em pontos, é a função dele.
Há aqui várias coisas que eu gostava de refletir. É, além do projeto Martin Boutique Wines, que eu quero mesmo que fique como uma imagem de marca a seu tempo, do Dão e da Bairrada, fixamente, com projetos alternativos na Beira Interior e no Douro, eu quero mesmo, durante, não, há que não esquecer que eu venho do passado onde eu entrava, pela televisão das pessoas ou pelas revistas numa base ou diária ou mensal e durante muitos anos. Portanto, às vezes eu gostava de aproveitar algum tempo de antena, pá, que não, porque as pessoas reconhecem a cara ou o que for, para ir chamando pessoas para o interior, para demonstrar que a vida no interior...
Transformas o interior numa cidade grande.
Não, não, olha, discordo-te. Sabes porquê? Porque... se queres sustentável, tens que povoar zonas que estão despovoadas. Queres boa vida, é viver a vida do interior para perceber que a vida do litoral pode ser feita, se calhar, de uma forma sazonal e não ao contrário. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Isso é muito relativo, isso não consegues definir uma norma, diga, isso assim é melhor.
Não, mas eu não vim cá definir nada. Eu faço a sugestão.
Um gajo é filósofo, queres ser filósofo?
Não, mas eu faço a ver, eu faço a sugestão. O que eu digo é como é que um gajo que vive a vida toda, eu cresci em Alvalade, sou mais lisboeta impossível, e como é que aos 30 e tal anos descubro o Dão, descubro a vida de campo, onde plantamos o que comemos, criamos e matamos o que comemos, e olho para aquilo e digo assim: man, uau, isto é que é vida. Porque realmente há ali qualquer coisa, e tu estou ali, aquilo na verdade chama-se Conselho de Mortágua, mas é Val d'Açores. Queres ir comer um bom restaurante? Vais a Coimbra, ou vais a Viseu, ou vais à Mealhada. E quem diz isto aqui, podes usar em análise ao ponto do país. Podes viajar numa terriola na beira interior e vais comer à Guarda, ou vais comer a Manteigas, ou vais comer a Saia, tal, isso é o que eu estou a dizer. Habituas-te a ter condições de vida para plantares a tua casa com terreno. Não vives confinado num apartamento como fazem em Lisboa. É tens ar livre, tens terreno, plantas as tuas coisas, tens as tuas crianças numa zona segura. E de certa forma, já que o governo não o faz, é tentar criar que haja burburinho no meio, para haver outro tipo de comércio no centro, para haver mais pessoas a ir para o centro, mais pessoas a aprender o sustentável, mais pessoas a viver. Eu acho que na cidade começa-se a deixar de viver. Na cidade sobrevive-se.
Tu achas que isto pode ser uma das coisas que pode mudar com esta questão, com esta história do vírus? Porque, por exemplo, uma das coisas que tu precisas de fazer para otimizar isso é, tu tens de conseguir estar no interior, mas que o teu negócio funcione muito bem na mesma
super ponto.
E a questão da internet, por exemplo, da internet, das transportadoras, tudo mais.
Estás a tocar num super ponto. Vamos aqui aproveitar o tema.
Claro, o programa é teu.
Não, mas nós somos produtor e somos distribuidor, certo?
Sim, vocês.
Nós produzimos no Dão, Bairrada, Beira Interior e distribuímos através da empresa que está sediada em Lisboa. Nesta altura de pandemia, nós que trabalhamos 98% de restaurantes, os restaurantes não estão a funcionar. Sim. O nosso dinheiro que está faturado e não está em tesouraria, está na rua, está nos restaurantes, vais fazer o quê? Vais andar chateado aos restaurantes e dizer, olha, paga-me, mano, mas não está merda, mano. Tens que dar tempo a esta malta que ficou sem negócio de respirar. Qual é a alternativa? É o online, mas o online...
Mas atenção, deixa-me fazer-te uma coisa. Já no outro dia falámos ao telefone e eu disse-te isto. E atenção, fui eu que disse e sou eu que assumo isto que estou a dizer. Não tens de concordar com isto. Até porque podes não concordar. Não? Mas a questão é bom... Porque somos um país também com uma memória muito curta. É bom que depois toda a gente a quem tu ajudaste se lembre de ti no fim. que às vezes também não acontece. E é importante também no filme.
Em que aspecto?
Pá, muitas vezes acontece que tu ajudas alguém, essa pessoa sente-se muito agradecido, mas depois, no fim da coisa passar, da tempestade passar, cagou. E eu estou a dizer,
sabes o que eu chamo isso? Sabes o que eu chamo isso? É cagar e andar, sabes porquê? Porque a ajuda tem que ser genuína. Eu ajudo porque quero, se houver retorno,
estamos a falar de duas coisas diferentes, não estamos aqui a falar de também não estou aqui nenhum ranhoso, a questão é, ajudar é uma coisa. Estamos a falar de uma empresa a ajudar outra, é outra coisa completamente diferente, não estamos aqui a falar de...
Eu percebo-te, mas sou eu que assumo, ou seja, nós somos três sócios na empresa, eu sou sócio minoritário. Nós, por norma, concordamos, eu sou o desbloqueador caso haja discórdia, mas a decisão que eu tomo, a decisão que passa para a empresa é a decisão que eu tomo, que é humana. E eu estou... Estás a dizer que eu estou puto?
Não, o gajo veio aqui buscar qualquer coisa, mas cheque-se.
Eu tomo a decisão, ou seja, a empresa vai tomar a decisão, mas é baseada na minha própria opinião. Como é óbvio, como a empresa precisa do retorno do que já foi vendido e não sei o quê. Mas a decisão é minha totalmente, de dizer, pá, olha, eu não vou chatear os meus clientes.
Mas isso está correto.
Pá, não vou porque as empresas foram completamente, tiraram-lhes o tapete, e mais, um restaurante até pode usar o takeaway como medida, mas não é solução. Gajos como nós, montamos um site como eu fiz e vendemos para o consumidor direto.
Sim, mais ou menos. Sim, se bem que...
Não, mas é verdade. É verdade. Sim, é verdade.
O meu negócio é isso, desde o início. Né? O meu negócio, fiz um negócio ao contrário. Eu comecei online e depois é que fui para a rua. Não é? Fui para a rua e faço mal, preciso de parceiros, porque eu não sei fazer esse trabalho. Mas o meu negócio tem essa vertente. Eu primeiro vou ao consumidor, portanto, eu desde que aqui ando, que o consumidor final é aquele que eu trabalho melhor. E, portanto, eu também não acho que as coisas depois sejam assim tão lineares, até porque depois vai haver...
Não, opa, claro, nada na vida
é
linear.
Não é no género do género. Não acontece, tu vendias...
E até não esquecer, cada um tem que trabalhar na sua dimensão e na sua filosofia.
Claro, claro, mas a questão é...
A minha filosofia é clara. Eu olho, ou seja, eu, ponto número um, olho para quem sou, olho para o que preciso. O que é que eu preciso? Eu e a minha mulher vivemos a Martin Boutique Wines. Logo, deixa-me só terminar o raciocínio. Sim. Logo, isto tem que funcionar. Depois, tenho outras duas famílias que dependem da Martin Boutique Wines. Isto tem que funcionar. Se eu consigo remar contra a maré, esmurrar e lutar, eu vou fazê-lo. Não vou sobrecarregar o Estado, apesar de pagar impostos. E arranjei uma solução. E para mim as coisas acabam por ser claras. É, se olhares para o todo do que é que se tem tornado a economia, e eu vou dar aqui um exemplo que pode parecer estúpido, mas há de fazer sentido. É, eu morei em Nova Iorque quando era manequim. E durante a vida em Nova Iorque, eu assisti eu morei em Manhattan, morei em Brooklyn, e fui assistindo à expulsão do nova-iorquino para cada vez mais para as margens. E é quem vive é mais quem pode. E tu vais agora à cidade de Lisboa, aconteceu exatamente a mesma coisa que Nova Iorque. É, porque é que os centros históricos estão desertos? Porque foram vendidos aos estrangeiros, vem cá só nas férias. A mais, expulsas as pessoas, os lisboetas, para os arredores, ou pior ainda para mais longe. Portanto, restauração, vinho, as casas, todas estas coisas poderiam ter um bocadinho de vergonha na cara e ter um bocadinho mais calma e ir mais tirar ao consumidor, mais ao português, mais ao lisboeta. E é o que eu estou a fazer. Eu estou literalmente a pegar, eu peguei nos meus vinhos que estão numa garrafeira, estavam em garrafeiras a 15,90, nós não vendíamos, assim, para o Canal Areca, estavam nos restaurantes a preço X e acontece isto. E ficamos só com dinheiro na rua, sem dinheiro na tesouraria. O que é que eu faço? Eu agarro no preço que eu acho justo para uma pandemia, eu vendo abaixo, eu vendo a 13 euros, ligo para os meus parceiros e digo assim, olha, malta, vou vender este, vou fazer o site, vou vender o preço, a este preço, e eu compenso-vos a vocês, para vocês ganharem exatamente a mesma margem, portanto eu mando-vos produto para venderem e compensar, e quando tiverem que ir buscar, vai mais barato. Ou seja, há aqui uma preocupação, que tudo funcione na mesma coisa com os mesmos compromissos que existiam, mas muito mais lisonjeiro para o consumidor final. E é agora aqui que entramos na conversa outra vez, que é o quê? que é, será que o vinho, será que a restauração, será que o preço da comida, será que o preço das casas, dos carros, não está tudo completamente sobrevalorizado para o que é o ordenado nacional, para o que é o poder de compra nacional, percebes? Porquê é que restaurantes como as churrascaria Dom Pedro funcionam dia sim, dia sim?
Sim.
Porque é comida boa para o português, não é, não é um restaurante aberto para o estrangeiro.
É comida boa e com preço muito bom também. Não é?
Claro, meu, mas é isto. Eu vou dizer uma merda, isto é mau, claro que é, isto é muito mau por causa da saúde pública, porque não podemos estar na rua, não podemos estar com a família, mas isto vem equilibrar a pouca vergonha que é...
Eu não sei, pronto, lá está.
A percepção que existe que é, alguém diz que vale, porque, aliás, aquilo vale porque alguém diz que vale. Não é porque tem valor, é porque vale. Estás a perceber? Mas é o que tu vais ver agora.
Sim, mas repara lá uma coisa. Também, tu estás eu acho que estás a meter tudo no mesmo saco, para começar. E depois, essa valorização...
Saco,
primeiro,
nesse saco, mas espera aí. Tudo é pago com uma coisa, que é o ordenado.
Não, claro, mas a questão aqui... Não estou contra ti, a questão é... tu estás a dizer é que... isto vai regular porque os tipos que se estão a portar mal vão ter que se portar melhor ou vão acabar. E eu não acho que isso seja assim tão democrático ou tão meritocrático como tu estás a dizer. Porque isto afeta toda a gente por igual. E se calhar há gajos no limite, acho que é aleatório os tipos que... Ninguém merece, mas se alguém merece nesse sentido, os que merecem são igual número aos que não merecem. E a questão dos valores...
Só para pôr aqui um ponto, não era esse o ponto. Uma questão não é quem merece e quem não merece. É ao contrário. É quem fez negócio a contar com o ovo no cu da galinha. Quando Portugal tem que ser feito, aliás, Portugal foi feito, Portugal tornou-se atrativo, porque Portugal tinha senso de lugar e tinha era genuíno. Por exemplo, eu quando vou a um restaurante, o que é que me fazem no restaurante? Comida boa, bom serviço, ou seja, vamos contar no tempo das galinhas ovos, no tempo das vacas gordas, quando há dinheiro. Eu só vou a restaurantes com pretensão além da comida, porque, pá, curiosidade, há dinheiro e pela questão da curiosidade. Mas Portugal foi Portugal tornou-se atrativo para o turismo porque era comida muito boa, ingredientes bons. Pá, eu posso dizer isto, eu já morei em 14 países. Portugal é um fora de série sem inventar. Ou seja, Portugal não inventando é um fora de série, porque a comida é boa, é diversa, os ingredientes são naturalmente bons e o preço é muito, muito atrativo. E Lisboa está-me a fazer parecer neste momento quase um Algarve, é trabalho sazonal. Como é que uma cidade destas, que tem mais de 1 milhão de pessoas a passar cá com entra e sai, tem restaurantes que não faturam em janeiro e fevereiro? A resposta é clara. Porque estão a contar com o turismo, têm empresas para o turismo, têm cartas para o turismo, quando se deveriam estar a preocupar em alimentar o lisboeta.
Sim, mas isso também depois vai acontecer o que aconteceu no Algarve, se te lembras. O Algarve, antes da crise económica, eles não vão gostar de ouvir isto, mas é assim, eu andei semanas na rua a visitar restaurantes e digam-me na cara essas pessoas que não me disseram isto. Eu entrei em muitos restaurantes antes da crise que me diziam, eu posso ter o restaurante vazio, mas se vier cá um português, se entrar cá um português, eu digo que o restaurante está cheio. E eu fui vítima disso, a minha mulher estava grávida do meu segundo filho, na Praia da Luz, que eu nunca mais lá volto. Na Praia da Luz, um restaurante estava vazio, ela estava super grávida, o meu filho de carrinho, o nosso carrinho é grande, e disseram-me não havia lugar. A mim. Portanto, estou a falar de coisas que sei. Mas a crise económica, mudou isso tudo. Mudou isso tudo. Nivelou. Se tu me disseres que esta vai nivelar, é uma esperança que tu tens. Não sei se vai, se não vai, porque depois isso... depende de muitos fatores.
Não, a questão é,
isto é muito mais generalizado também, não é? Porque depois tu metes, estás a cingir-te a Lisboa e à restauração de Lisboa.
Não, eu falo, até digo, já falo no Jal, porque eu estou a dizer isto, mas assim, tu fazes no Algarve, e o Algarve é um exemplo que eu tenho muito claro. A minha mulher a família é de Mortágua, a minha mulher nasceu no Hospital de Coimbra, mas ela foi criada, a minha mulher, nós temos uma quinta em Almancil, E a minha mulher foi criada no Algarve. A minha mulher trabalhou, sabes que a minha mulher era chefe de cozinha, a minha mulher trabalhou num duas estrelas no Algarve e trabalhou nos restaurantes muito bons em Almacil. Portanto, nós temos algo. Além que eu como muito fora e nós gostamos de comer fora. Nós adoramos. Aliás, quando isso acabar, eu durante duas semanas a minha mulher não cozinha. Vou visitar todos os amigos e comer, 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 comer. Mas o que eu quero dizer genuinamente é. O que eu quero dizer nisto é, de vez em quando, nós devíamos ter uma dose de humildade, nós, povo, população, devíamos ter uma dose de humildade e pensar no momento que criamos um negócio, se nós queremos representar o que nós somos, representar a autenticidade, ou se estamos a trabalhar para a margem, ou se estamos a trabalhar para o lucro. Antes de eu dizer, o lucro e a margem têm que vir com uma crescente de identidade e de qualidade. E é a única coisa que eu digo, porque eu acho que tem que haver um compromisso com a honestidade. Por exemplo, uma coisa que me dizem muito às vezes assim, epá Pedro, meu, os teus vinhos são baratos. E eu digo assim, não, meu, são exatamente o preço que tem que ter. Sim. Percebes? Porquê? Porque eu estou a fazer a marca e todos os meus parceiros sabem que durante 5 anos eu não vou mexer nos preços da marca, porque eu quero que haja, tem que haver consistência para eu dizer, olha, agora vou não, isso calhar nem peço mais.
Isso era um ponto que podia ser interessante, porque à medida que isto vai avançando, não é? Eu vou percebendo que há pessoas que veem isto. E, portanto, uma coisa isto não é, embora olha, seja uma conversa fechada.
Deixa-me só aqui dar-te aqui uma esfregazinha no ego. Ganda programa que montaste, meu. É mesmo fã.
Rapaz, não podia, lá está, talvez. Isto não podia ser mais básico, não é? São só.
Não há nada melhor do que uma conversa franca.
Pronto, é isso. É isso.
Pronto, é isso.
Epá, eu não tenho paciência para aquela história do. Fala lá, os vinhos cheiram isto e cheiram aquilo e tal. Isto também não é só sobre vinhos, atenção.
Cheguei à adega e fiz. Não, olha.
Mas obrigado.
Há uma coisa muito gira que é: eu estou sempre mega entusiasmado com os projetos que fazemos, mas eu acho que não há nada mais giro do que falar para as pessoas que não têm pachorra para saber o que é que se passa na adega.
Que são tipo todos, né?
Não é? Que são todos, não. Opa, eu acho que a malta que se interessa muito pelo vinho, pelo método, pá, ligam-me ou mandem-me uma mensagem particular. Sim, e nós falamos sobre isso. Exemplo, nós agora o IM,
espera aí, estás-te a desviar de uma coisa, eu queria fechar a questão do preço.
Desculpa.
E a conversa
é normal, vai ter visto antes.
E a conversa foi por aí. Quando eu estava a dizer é importante também que há pessoas que ouvem isto e explicar que isto não é uma conversa fechada, abrir aqui um bocadinho mais isto e perceber a questão do preço. Quando estamos a falar de preço e há uma questão, pá, tu constróis preços, eu também. Não vale a pena estar a secar as pessoas, mas convém ter uma coisa que eu sempre disse, convém teres és tu que defines o PVP, o recomendado, que é para tu perceber, és tu que defines as margens intermédias, porque tens que expor. E quando és tu que fazes,
sempre.
Isto também é importante, quando és tu que estás a vender ao consumidor final, tu tens que meter as margens praticamente todas, ou todas, não é? Quanto muito metes a margem do final, mas isso é mais complicado. O cálculo disto é que é importante estares a dizer que os vinhos são caros, é importante estares a dizer que mas há um custo mínimo e há um custo mínimo pela cadeia toda. E dou-te um exemplo muito simples, e eu estou nisto há 15 anos. Há produtores que têm vinhos, e eu trabalhei para muito tempo com um produtor que não consegue entrar no mercado por uma razão muito simples. Ele tem os preços mal construídos.
Certo.
Ele vende os vinhos demasiado baratos. E depois quer meter margem no meio e ninguém tem margem para trabalhar. E, portanto, quando tu estás a falar de um vinho que é caro, eu para mim, pá, vinho de qualidade, vinho com identidade, eu considero que o preço justo médio está entre os 15 e os 20 euros. Depois, mais para baixo ou mais para cima, deixa-me só terminar, mais para baixo ou mais para cima vai depender de outros fatores. Vai depender, por exemplo, estás a usar uma uva que é rara, ou uma vinha que é mais difícil, eu vou lançar um vinho que é um castelão, que é um vinho com a minha interpretação, e que o PVP dele, neste momento, são 10 euros. Porquê? Porque é uma casta que existe, eu tenho muita facilidade em encontrar aquela casta.
Certo.
Porque, e depois eu vou explicar isto num post, provavelmente quando isto sair eu já lancei o post. Quer neste vinho, pois é aquelas coisas do criar coisas. Eu neste vinho quero criar aquele conceito francês do os preços oscilam com a colheita. E eu acho que esta colheita, eu gosto muito do vinho, mas acho que ele tem um desequilíbrio alcoólico. Um castelão está alcoólico demais. Então okay. Eu não acho que ele valha o preço máximo. Mas
okay. Já agora, qual é o fator para ele estar tão alcoólico?
Álcool. Hã? Fator?
Qual é o fator?
Epá, são duas parcelas.
É de que ano?
É 19.
19, até foi um ano fresco.
Não, mas aqui, neste caso são duas parcelas, uma delas está mais em areia e a maturação foi mais rápida e no, na junção, na junção, para mim o castelão é uma casta de 12,5.
Eu acho, olha, estás a ver, tu só dizes merdas certas. É, eu acho que o castelão também só deve ser trabalhado sempre com um alcoólico mais baixo, mas estava a dizer muito alcoólico, das duas, ou ano quente ou são rijo, ou então completamente
uma vinha. Pá, era uma vinha, porque, e depois também há aqui umas coisas que, enquanto produtor, também é importante esclarecer. Volto a frisar, eram duas parcelas, e naquele caso havia uma condicionante, elas tinham que ser, o produtor é a primeira vez que estava a trabalhar o vinho, eu comprei-lhe a uva, a maior parte da uva, mas fizemos um trabalho em conjunto, e havia uma condicionante, elas tinham que ser vindimadas as duas no mesmo dia. Que é uma coisa que é comum, podemos dizer, mais
merda, meu. Isso torna-se pouco orgânico, toca-se pouco, mexe um bocado com a biologia.
Mas quer dizer, depois vais evoluindo, e eu gosto que os vinhos tenham essa margem de evolução, portanto, tu também não sabia, queria que eles tivessem ali mais alguma coisa,
mas percebes, quanto mais estás condicionado com esse fator, se calhar mais intervenção tem que haver depois na adega, porque, ou seja, eu tenho sempre essa cena, que é, quanto menos intervenção...
Calma. Não, mas espera aí, ou intervenção na adega, ou fazes como eu faço. E depois, isto também tens que ver, isto era uma conversa que pode derivar para muitos lados, tens que perceber uma coisa, Lisboa não é Dão. E Lisboa tens mega adegas e tens...
Eu acho super fofinho, tu chamaste Lisboa.
Eu não me chamo Lisboa, eu chamo-me Hugo Mendes.
Eu acho super fofinho dizer que estás Lisboa, vá.
Então é...
Não é?
Ah, Lisboa, assim...
Lisboa, estás em Santarém, caralho.
Eu estou em Santarém, mas o vinho é de Lisboa, é da região de Lisboa, então o vinho são uvas de Alenquer, portanto, e é feito lá, A questão é que a logística naquelas zonas não é tão fácil de explicar assim às primeiras, não é uma questão de tens uma adegazinha e levas o rancho aqui, levas o rancho ali, epá, o rancho tem que ir naquele dia, tem que ir de manhã uma vinha e à tarde a outra, e não tem
sequer. Tem que ir ao livre.
E a adega, que não é minha, que tem que receber... milhares de quilos de uva e máquinas a vindimar para lá, e diz-me, epá, tens amanhã para meter uvas. Ui, ou tens a tarde para meter uvas, portanto, e eu tenho um tegão para ti. Percebes? As coisas não são tão lineares às vezes como isso. Depois, não, o que é que eu faço? Certo. O que é que eu opto? Opto por, nos meus vinhos, é o mais direto possível. Aliás, vou-te explicar, este castelão tem remontagens, não tem absolutamente mais nada. Tem remontagens e foi tirado mais cedo, porque estou-me a cagar para a cor daquilo.
Fizeste remontagem quanto tempo?
A remontagem faço duas a três vezes por dia. Tenho uns
quilos. Não, mas quantos dias?
Pagas. Durante a fermentação tens que fazer remontagem, meu.
Então podemos ficar 15 dias, a fazer três, quatro
remontagens? Uma semana.
Só?
Não, o meu esquema é diferente. O meu esquema é fácil, já queres saber? O meu esquema é fácil nos dois, três primeiros dias, enquanto não arrancar a fermentação, enquanto ela não está efusiva, faço três remontagens. E depois passo para duas, um bocadinho mais longas, mas passadas 8 horas, porque a ideia da remontagem é manter a manta molhada. No meu caso, é manter a manta molhada.
É como nós fazíamos.
É uma proteção contra a volátil. Pronto.
Não, Zé, nós na fita preta, mas fazíamos em tanques muito grandes, fazíamos de 12 em 12 horas, fazíamos uma remontagem durante muito tempo.
Sim, mas eu não gosto de remontagens muito longas.
Com mangueiras, fazíamos com mangueiras industriais, era... Passava por uma valsa gigantesca.
Sim, mas isto, por exemplo, fazes... Eu falo ia se eu quisesse extrair cor. Em vez de estás a fazer uma delestage...
Era o caso.
Em vez de fazeres uma delestage, por exemplo, que retiras o mosto todo, não é? E depois pões por cima, partes a manta e não sei o quê,
isso aí
vai aumentar
a extração. Basicamente,
mas eu não quero extrair cor. O que eu quero é intervir o menos possível naquelas uvas e, portanto, eu tenho que as remontar, 5 minutos, 10 minutos de remontagem, é o suficiente para eu molhar a manta de uma forma homogénea e protegê-la da questão acética. No meu caso, eu gosto de fazer tintes em cubas fechadas, porque o CO2 protege, naturalmente, e porque...
Usa o quê? Gelo...
Não usa nada, gelo... não uso nada. Para quê?
Ok. Então lá, podes usar.
Não, mete as uvas lá para dentro e começa a remontar assim que puder. Uhum. Ok? Vou molhando. E depois é por isso é que faço três remontagens iniciais, mas espera aí, isto no sentido, por exemplo, no castelão que quero, não me interessa a cor. Pá, numa
Claro.
Touriga Nacional, se calhar ela liberta a cor naturalmente, portanto posso-lhe fazer uma Délestage, uma coisa qualquer. Depende do vinho que estou a fazer. E aquele eu queria, pá, é um castelão de Lisboa. Caguei para a cor, eu quero é o vinho bem fermentado e rápido. E portanto, epá, eu não sou nada de aromas e não sei o quê. Portanto, é remontagem só para garantir que ele não azeda. Cuba fechada para me ajudar isso. E depois há uma questão, que é a nível aromático. A ideia que eu tenho é que a cuba fechada mantém os aromas um bocadinho mais do que um lagar aberto, ou há mais arejamento, que também não tem, tecnicamente também não faz o sentido todo, mas é um
Certo.
bocadinho assim.
Não, mas há sempre assinaturas. Há sempre, ou seja, há sempre estes perlimpimpins. Nós, tu estavas a falar. Posso? Não, eu não faço as falas sobre o que estamos a falar antes.
O quê?
Sobre o que estamos a falar antes do Douro. Nós estamos a falar. Nós estamos a meter as mãos no Douro há um ano e meio. E nós criámos um vinho, e eu estava a ouvir falar, e eu estava a dizer, pá, realmente é esta. Esta cena que eu acho brutal e excitante na produção. E porque é que me dá gozo o meu lifestyle, apesar de ser super cansativo? Eu tenho uma vida bem preenchida como sommelier, tenho super casas onde trabalhei, não é? Semanas, não sei qual, o Insólito e o Decadente. Passei para a distribuição, passei para a produção, pá, e a produção é algo que me deixa. Pá, parece uma criança, meu. E nós, quando fomos para
Mas é
o Douro,
mesmo, mas é mesmo.
Fomos para o Douro, eu ia com várias ideias, mas concluí só duas. Uma é o vinho que nós devemos lançar agora em maio, que é o 2160, que fizemos um boutique super democrático. É um vinho que vai chegar ao consumidor entre os 5 e 6 euros. Pá, que é uma boa garrafa, uma garrafa de Borgonha, uma boa rolha. Eu só uso rolhas
Eu
Cabernet Matura.
disse não abdico. Rolho e garrafa boa.
Nada, nada. Olha, eu uso. Há malta que me pergunta porquê é que não compras rolhas técnicas? E eu digo assim: olha, ponto número um. A maior parte. Há vários fatores. Número um, Doce Natura, se calhar em 1000 rolhas, uma está com tricloronazol, ou tem
É pá,
alguma
mas isso é
contaminação.
inevitável, isso faz parte
É
do jogo.
uma em 1000, é um super
É.
rácio. Trabalho com ela há 3 anos. Ponto número dois, é um pequeno produtor e eu ajudo, eu gosto de ajudar pequenos produtores bons. Ponto número três é trabalho com uma pessoa excepcional e então para mim isso conta logo o resto. Depois, estamos a fazer um vinho de boutique democrático do Douro, que é uma região também bastante democrática, onde contratámos uma artista plástica, que é a primeira artista plástica que expôs uma obra de arte no Museum of Modern Art em Nova York, que é a Ruefa. Que ela fez-nos o rótulo, em conjunto com o Bernardo. Então, vai ser uma primeira oportunidade de ter muitas garrafas de um vinho democrático e barato da região do Douro na mesa de toda a gente. Mas ao lado, fizemos uma micro-vinificação, pá, que o Paulo Ruão deixou-nos escolher as melhores uva cão, tinto cão possível, imaginárias. Pá, foi ótimo, o Simacordo. Transportámos aquilo para a adega de Mateus, para o Palácio de Mateus, onde se fazia o vinho Mateus. Fizemos aquilo, pisámos, eu e o Sérgio pisámos num molhado de granito. Pá, e tem uma assinatura muito bonita, que aquilo é, eu quis fazer um tinto-cão. Eu acho que há certas caixas que têm que ser melhor interpretadas. Oh, e atenção, isto não é com pretensão nenhuma, que eu ando aqui há 2 dias.
Tem que
Mas
ser mais estudadas, mais estudadas, mais exploradas.
se calhar. Podem ter outras abordagens, ou seja, a abordagem pode ter. Eu dou-te um exemplo claro. Eu provei 3 vinhos do Paulo Nunes que me desmontaram uva cão, Rufete e Quinta Pinheta. E eu vi aquilo, eu disse, liguei, falei com a minha mulher e disse assim: pá, amor, nós vamos plantar 1,5 hectare na nossa quinta, vai ser bastardo. Porque queremos, pá, queremos replicar aquela sensação maravilhosa de beber aquela casta com aquele tipo de assinatura. Mas voltando atrás, o tinto cão, que é uma casta, como diz o cão, é uma casta sempre com muita acidez, mas é muito tintureira. E eu acho que tem sido um bocado perdida aqui, ou nos lotes, vindo do Porto, ou para ajudar a corrigir alguma coisa num tipo de vinho, e eu decidi fazer 1000 garrafas deste vinho, mas lá está, há sempre aquela preocupação de como é que ele se vai comportar à mesa e comportar em prova, que é a performance, que eu sou sempre muito cuidadoso, quando faço o blend eu sou extremamente cuidadoso, eu monto os meus blends como se fossem ser analisados por um sommelier exigente. E este é o ponto fulcral, porque acho que tem noção, não é? Como sommelier chegavam muitos vinhos para provar, não é? Principalmente sendo sommeliers do Semaneiras ou dos não sei qual, era o telefone não parava, Pedro, deixa respeitar isto, eu, claro, há boa vontade, mas nem tudo te fascina. Não é por mal, há vinhos que te fascinam e há vinhos que não. E nós, como sommeliers, eu acho que parte de fazer bem o trabalho é... Não é, como é que eu ia te explicar isto? Nós temos que ser analíticos, não há o eu gosto, é analítico, isto é bom, isto é mau, isto funciona, isto não funciona. E eu tenho sempre essa preocupação quando me fiz o lote. Então, quis fazer um tinto cão muito aberto, antes de arrancar a fermentação alcoólica, o manto quando subiu a primeira vez, que tirámos o manto todo, chegou uva para o lagar do lado, agarrámos no engaço, misturámos com o pré-fermentativo, misturámos, levantou o manto, retirámos tudo, arrancou a fermentação alcoólica só com o mosto, no lagar em granito, e quando estava a meio da fermentação, foi transportado para 50% para inox, 25% para uma barrica nova e 25% para uma barrica usada. O que é que isto me dá? Dá quando eu for provar o mesmo vinho em 3 perfis diferentes, eu vou poder afinar um vinho que eu vou dizer assim, pá, provem isto.
Não, e mais que isso, a primeira coisa que vais ver é, vais ter muito mais informação sobre o comportamento da casta, inicialmente, e isso era um trabalho que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei muito desse trabalho, mas eu tenho formação, o meu treino é para investigação, e portanto essa ideia de estar sempre a fazer experiências e sempre a... Aliás, os gajos das adegas onde eu faço o vinho, está-me sempre a dizer, pá, calma, já não dá para fazer mais nada, porque daqui a bocado, quer dizer, tu tens aqui o vinho e fazes-nos trabalhar mais do que...
O Pedro,
mas
Pedro
é verdade.
O Hugo, foste à cozinha. Epá,
mas...
É que se não estiveste na cozinha, não acho que posso fazer nada.
Ah, mas é um bocadinho, às vezes, é um bocadinho. E eu tenho essa noção, mas a verdade é que sempre que o pude fazer... Pá, aprendes imenso sobre a casta, aprendes, ganhas confiança, ganhas noção de comportamento, isso é brutal. Porque depois, agora imagina, e isto é uma das coisas que me apaixona na enologia, que é, e isto é importante, essa conversa é importante também para esclarecer uma outra coisa, que a malta às vezes diz, opa, na adega e tal, isso, pá, não, para mim, a adega, nós temos às vezes a necessidade de dizer, não, aqui é que é importante, pá, a vinha é super importante, é fundamental. E a adega também é, porque é na adega que eu faço essas coisas todas. E não é uma questão de pôr pós, tirar pós, pôr produtos, não é nada, é isso. É, pá, vou fazer mais assim, mais assado, mais assim. É a expressão da casta. Eu não estou a fazer nada, eu estou só a estudar como é que ela se expressa, que é para depois fazer um lote ou perceber que aquele lado, e obrigado por teres dito isso, porque isso ajuda também a esclarecer um bocadinho, a argumentar aquilo que eu às vezes quero dizer do que é o trabalho numa adega, que é muito importante. Que é muito importante para ti.
Não, às vezes é só. Pá, é o que estás a dizer, eu agora percebi perfeitamente no ponto que queria chegar, que é a malta pensa que o trabalho da adega às vezes é alquimia, mas não, o problema, trabalho da adega é. O trabalho da adega também pode ser só tomar decisões.
Não, é sempre, a maior parte.
Olha, vai fermentar lentamente o vinho, olha, uvas chãs, uvas ótimas. Quer que retires o engraço, quer que a fermentação arranque espontaneamente por gravidade, quer que tenha uma cinta à volta à temperatura X para a fermentação durar não sei quantos dias para extrair aromas, blá blá blá, pureza, não sei quantos
mais. Não, mas é que é isso.
Mas isso são decisões. Isso.
Mas repara, aqui há uns tempos perguntavam-me que tipo de enologia que eu faço. E eu, que tipo de enologia que eu faço? Olha, faço uma enologia interpretativa. No fundo é isso, eu quero interpretar aquilo que lá tenho. Opa, e a forma como eu procuro o meu equilíbrio, não é? O que é importante para procurar aquela minha noção de equilíbrio, que no fundo é o que estás a dizer.
Claro.
É, tu tens uma noção de equilíbrio.
Agora, tem esta conversa daqui a 10 anos.
Mas tu tens a tua noção de equilíbrio e tu estás à procura dos vinhos que satisfaçam essa questão de equilíbrio.
Claro.
No caso, também da harmonia. E portanto, isso não se faz, não se faz na vinha, assim como as uvas não se fazem na adega.
Pronto. Claro.
E irrita-me essa polarização constante que se tem que ter. De, não, aqui é que é, então e depois? E meto as garrafas, outro dia chateava um amigo e dizia-lhe, outro dia fui lá meter uma paleta de garrafas à vinha, pá, ainda lá está.
Olha, posso contar aqui uma história podre, uma coisa que aconteceu no dia, olha, fui jantar ao Casqueira de Dom Pedro, com dois amigos, nada a ver com o vinho, pá, malta amiga, e levei o 70-30, tinha acabado de chegar ao 70-30, todo rotuladinho, tudo bonitinho, sei o quê, e aproxima-se um gajo da mesa.
Um vinho com papel e ele a dizer que o vinho é rotulado, estás a ver? Tem uma perda de um papel. E ele diz, é rotuladinho.
Isto chama-se reciclagem, garrafa para uma garrafa passa para outra.
Exatamente, isso acredito. Ele é
enólogo de várias casas do Douro e de algumas casas do Alentejo. E pá, vinha a ser curiosidade, porque já tinha ouvido falar do meu nome, o meu nome criava um bocadinho de burburinho, então esta malta fica tipo assim, bem, quem é que este gajo está aqui a abanar o ecossistema? E veio ter comigo para meter conversa. Eu estava lá com os meus amigos a jantar e eu estava a falar e ele deixou um vinho que ele tinha produzido para essa casa e quer provar o meu vinho. Mas vai, volta e diz assim, pá, expressa-me um muito bom vinho, pá, mas falta-lhe qualquer coisa, falta-lhe madeira. E eu olhei para o gajo e eu disse, pá, olha, acho que me lembro, eu acho que nem respondi. Um gajo chega-se assim, dizer, bem, olha, deixa-me aí provar a tua curiosidade portuguesa. Eu acho que está muito bom, mas falta mais couves, falta couves!
Não, então, falta-lhe uma coisa que tu podes pôr ou não, não é, nesse caso?
Não, mas eu nem sequer tinha decidido, o 70-30 foi um vinho que apeteceu mesmo, trabalhar a pureza. Quer dizer, a Patrícia fez uma super analogia em duas regiões, eu peguei nesse trabalho ainda com o vinho, ainda transandava em enxofre, peguei numa super parceria que fiz com ela, porque ela é muito boa no que faz, e fiz um lote, instintivamente, que me parecia super equilibrado e super prazeroso, cascando todos os feitos que o vinho ainda tinha do estado em que estava fermentativo. E nunca se pôs a hipótese de trabalhar em madeira, até porque eu estou numa fase que eu já descobri o que é a minha assinatura. É, nós neste momento, temos total intervenção na enologia e na produção, e eu descobri a minha assinatura. A minha assinatura é pureza, senso do lugar e acidez. A acidez no vinho é o que me faz literalmente ficar excitado. Uhum. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, muito dificilmente eu vou usar. O que eu faço de vez em quando é. Eu gosto muito de um fio com todo o vinho, pá, mas acho que é too much. E um exemplo: o blend do OM, o último, que para mim é o melhor vinho branco, que eu produzi. Por um motivo, porque eu acho que ele vai ser eterno. Eu acho que ele durante 10, 15, 20 anos vai ser um vinho excitante. E eu acho que isto é para mim o ponto fulcral.
Vai ser eterno durante 10, 15 anos. Então, e o resto?
Não, opá, mas percebes o que eu digo? Eu acho que a ideia vai manter-se enquanto houver. Estamos a falar de uma produção dos 1000 garrafas, é eterno até a última garrafa. Mas o que estamos a falar é um vinho que durante 10, 15 anos vai ter nervo. Era essa a ideia. O que é o OM 2018? É um vinho intenso, nervo e
tem cuidado com essas expectativas e isto é agir. Eu percebo o que estás a dizer porque, porque no fundo revejo-me um bocado, ou parte de mim revê-se nisso. Nessa ideia de constantemente. Mas depois há aí coisas que não percebeste, mas são contraditórias e que tu com o tempo vais perceber. Que é um gajo que está sempre a mexer e que quer testar novas coisas, vais mudando de pontos de equilíbrio. Daqui a 5 anos, se calhar, olhas para isso e dizes, já não é bem aquilo que me apetece, já é outra coisa.
Não,
e
claro.
Que não quer dizer, que estas estão erradas.
Eu admito a mudança de paradigma, mas, no momento, e posso dizer que foi assim que eu fiz a colheita de 18 e é assim que eu estou a fazer a 19, e estamos em 2020 e o que fizerem, ou seja, são 3 anos que eu estou a montar os vinhos no mesmo estilo, que é, não é o estilo, é uma assinatura, é uma forma de chave, é vinhos baseados na acidez, que é o que nos cita, baseados em senso do lugar em que se sinta, se a proximidade ao mar ou não, que tenha algum tom de lugar, de certeza, se é não, se é bairrado, se é bem interior, solo, que tipo de solo, e a intervenção na adega é mínima, percebes? E depois o que podemos fazer é, eu com o OM fizemos um super, pá, uma base de chardonnay imaculada, linda, a única coisa que eu quis foi que tivesse malolática, porque era, pá, quase que estalava os maltos dentes.
Então, mas espera lá, então deixa-me provocar. Então, mas... senso de lugar, não sei o quê, chardonnay, pumba, como é que é?
Não é pumba nenhum, meu, vai-te foder, desculpa lá, chardonnay está na bairrada há 150 anos, meu.
Eu não quero dizer
que seja claro. É a mesma coisa que dizer, olha, é a mesma coisa que dizer que eu não sou português, eu nasci em Madrid, não é? Tu não és português? Eu falo. Tomar no...
Ah, para a tua terra, pá!
Não, mas vamos lá, se pensar no assunto, o senso, a caixa de chardonnay não é portuguesa. Mas a caixa de chardonnay veio para Portugal há 150 anos para revolucionar o método de espumatização.
Para mim podia ter vindo há 300. Para mim podia ter vindo há 300.
A bairrada, que foram, até, nem foram portugueses, foram brasileiros que trouxeram para cá a metodologia.
A culpa não foi nossa. A culpa não foi nossa, foi a deles.
Para quem foi? Eu sei não.
Não, olha, sabes o que é que tu me fazes lembrar? Os meus filhos, ontem apanhei-os a comer um pacote de plastas. E dizia-me o mais velho: Eu não vi quem foi.
Era
o mais velho. Ele disse: é pá, o Pedro disse-me que tu deixaste comer. Eu comias, mas ele disse-me que tu pedias. Sentaste tu: não, eu estou a utilizar, mas quem trouxe foi os brasileiros, a culpa não é minha. Então, vá, eu estou a brincar. Não, eu acho que cada um deve ser livre para fazer. Ouve, acho que cada um deve ser livre.
O que eu digo é: o chardonnay pode não ser nacional, mas está cá há 150 anos.
Não, pode não ser, não. Não é, ponto final. Não é nacional.
Não é nosso e pode não ser nosso, mas tem uma grande influência no que é a bairrada, porque a bairrada sempre utilizou isto para expandir, ter método e ser o que é hoje em dia o que é nos espumantes. Porque foram eles, os brasileiros, trouxeram os métodos de champanhe, de Borgonha e de Bordeaux. Não é à toa que tens Merlot, Cabernet, Pinot, Chardonnay...
Ah, mas tens em todo lado, tens em todo lado.
Não, mas atenção, mas funciona muito bem ali. E o Chardonnay, pá,
o Syrah em Lisboa é fantástico, pá.
O Syrah em Lisboa é fantástico. É? É verdade? Pá, porque não utilizar, man?
Eu não utilizo. Para os meus, não. Para os meus.
Cara, mas isso é estupendo.
Mas calma, eu não estou a ser... Eu não estou a ser moralista.
Há uma coisa que me pergunta, Pedro, porque é que tu estás a apontar a fazer uma pergunta que muita gente me faz, porque é chardonnay? E eu respondo, porque não, é delicioso, mano. E mais, é delicioso na bairrada. É mesmo. Certo. Eu acho a bairrada, olha, tem exatamente os mesmos solos que a Borgonha. São solos argilo-calcários, não faço pré-jurássicos.
A comparação é sempre uma merda.
É bom, a performance da caixa lá é muito boa, meu.
Mas
é
essa história de... Ah, é assim, pá, não. A bairrada é bairrada, a Borgonha é Borgonha, acabou.
Não, a bairrada também é bairrada. Mas
tem que se comparar.
Quando foste me perguntar, E vale sozinha? Ah pá, não sejas corno. A bairrada tem coisas muito boas.
Ficada nada. Daqui a bocado ligas essa merda.
Tenho um marido fora de série.
Este gajo convida-me para moer.
O Bical e o Social são fora de série. A baga é a minha caixa nacional favorita, mas a bairrada é mais. E pode ser mais. E isto para mim.
É a tua opinião? É a tua opinião?
É a minha opinião.
Dizer assim.
Eu não chego a vizinho nenhum. Nós agora estamos numa fase em que estamos a planear a construção da adega no nosso terreno, a plantar no nosso terreno, estamos à procura de vinhas para alugar. Eu não vou dizer, eu digo o que eu faço na minha produção no momento e o que eu vou fazer dentro do meu terreno para dentro. Agora, os outros façam o que quiserem.
Deixa-me dizer-te uma coisa, para esclarecer este ponto. Eu acho que nós, eu não gosto, nunca gostei, e epá, eu exponho-me há 12 ou 13 anos, mas exponho-me à séria. Né? Eu, a primeira vez que me expus, foi, eu trabalhava nisto há 2 ou 3 anos, e epá, achei que devia dizer que os enólogos consultores eram uma merda. Foi a primeira vez. Toda a gente me conheceu por causa disso. Pronto. Por os piores motivos. Portanto, grande, eu acho que nós temos
grande
que,
VIP pass.
Eu acho que nós temos que ser coerentes com aquilo que pensamos. E eu acho que, pá, do há quem doer, eu não tenho que estar certo, não é? Eu tenho a minha forma de pensar, deixa-me explicar-te em relação a isso também para perceberes que não tenho nada contra. E tu és a testemunha disso, porque eu provei o teu espumante e disse: foda-se, grande espumante, fui-te aos parabéns. Foi a verdade, foi muito
bom. E qual, que tem uma porcentagem de quanto de Chardonnay?
Certo, mas não foi por isso que eu te deixei, eu não disse que era mau, eu, muito pelo contrário. Não só achei que era bom, como fui ter contigo e disse: é pá, grande vinho, espetáculo, parabéns. Foi ou não foi? Pronto.
Foi.
Agora, a questão é, na minha opinião, e posso estar errado, atenção, isto não é um dogma, não é uma verdade que tenha que ser. Uhum. É a minha verdade, é um país, de uma forma geral, pode haver exceções, estou-me a cagar para a merda das exceções que contrariam sempre qualquer afirmação que tu queiras dizer. Há sempre exceções. Para mim, é só para a minha posição, não, tu não estás errado, ou quem faz não está errado.
Nem tu estás errado, nem eu estou certo, nem eu vice-versa.
Mas deixa-me só explicar, que é a minha posição, e gosto que ela fique marcada. A minha posição é: as regiões, Portugal, enquanto país produtor de vinho, vale pelas suas regiões, pelo que tu disseste, terroir, sensação, lugar, isto, aquilo. E vale com as suas castas, para mim, porque é a única coisa que é nossa.
Não, certo.
Para mim, de uma forma geral. Mas isso
então,
não
importa. Eu ponho isto uma coisa de forma mais gira. Será que a palavra-chave não é equilíbrio? É ver as duas versões?
Talvez. Não sei. Nem quero moralizar isso. Estou a dizer é, se me perguntarem qual é o segredo, se eu um dia virasse presidente da Vini Portugal e dissessem, e se me perguntassem qual é a estratégia para Portugal, para mim é regiões... E vinhos de castas nacionais. Porque tens que escolher coisas e tens que ser concreto no discurso, só isso. Não invalida, e isso é um. Enquanto consumidor, depois tenho esta questão: pá, bebo os teus vinhos, adoro os vinhos, correto? Pá, o cabrão faz esta merda com a Chardonnay. Ouve lá, eu faço vinhos com Sirá em Lisboa, não só é para mim, mas faço. Epá, e foda-se, e beba aquela merda e gosto.
Então vá. Vamos pensar então de uma forma ainda mais crua.
Obrigado, um gajo não pode estar sempre concordante. Pô.
Não, claro. Mas,
isto não é dizer que tu fazes um mau trabalho, não, muito pelo contrário.
Não, mas vai nos contos a mesma, mas não.
Quem é que vai nos contos? Sou um gajo de Santarém, tens que crescer muito.
Bicho. Olha, houve o que tu
dizer. Você consegue parar a bala?
agora sem ser a parte de sermos produtores. Eu digo isto de uma forma concreta. Somos amantes de vinho. Tu não gostas de provar coisas boas, venham elas onde vierem. Eu acho que isto é o ponto final. Nós somos os chatos, ou seja, nós somos os puristas ou somos os gajos que estão abertos, vamos imaginar. Mas nós não fazemos vinho só para nós. Eu faço vinho que eu gosto de beber,
claro,
mas com a pretensão de o vender.
Certo.
E quem o consome está-se a cagar com muita gente está-se a cagar para o ideal. Querem beber coisas boas a um preço que querem pagar. E por isso é que eu digo. Eu, quando tenho a oportunidade de comprar um Chardonnay que aquilo me faz, faz-me plantar da cadeira de uau, que excitante, eu não penso em mais nada. Aquilo vai ser a base do meu lote, ou vai ser um complemento para o lote.
Claro, bem, está certo.
E eu só penso no resultado prazeroso do vinho final. Portanto, eu eventualmente, e aí que sim pode ser outro paradigma, nós compramos uvas fora. Uvas fora porque ainda não temos produção própria de uva, mas a uva que nós vamos produzir em Val de Açores vai ser estritamente da região de portuguesa. Aí sim eu vou fazer uma assinatura diferente. E eu acho que às vezes nós, em vez de estarmos agarrados a dogmas, temos de estar mais preocupados em pensar no resultado final. O que é que eu quero dizer com isto?
Certo.
O que é que eu quero dizer?
E também tem a ver com o que vinha que estás a fazer e qual é o destino dele, não é? Eu confesso que eu quero provocar, fiz isto também para te provocar no sentido,
certo,
é importante que tu pá, mantenhas que é uma escolha, não é uma merda aleatória. Assim como os meus anos nisto, descobri e que agora finalmente, felizmente, virou moda. pá, o teu vinho engasga-te. Mas espera, 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 espera. Há muita casta para se descobrir ainda. E eu acho que... tu não estavas... houve uma altura, que há uns 10 anos, discutia-se muito essa questão. E para mim era uma tristeza andarmos todos variadinhos com castas internacionais, quando tínhamos as nossas por descobrir. E é nas nossas, mesmo a nível de negócio. A questão é que é de longo prazo. Tu não vês os franceses, agora já começas a ver, mas tu não vês os franceses a dizer, eu vou buscar aquela casta, porque aquela casta é portuguesa e faz aqui grandes vinhos.
Sim,
assim, castas francesas é que são boas.
Mas isso não é, eu não acho que isso seja por falta de interesse deles. Eu acho que foi por falta de estratégia do vinho português lá fora. Eu acho que neste momento é mais fácil de ter... eu acho que as coisas... Estás a ver? Eu acho que é por isso que às vezes se criam ideias sem saber bem o que está a dizer. Eu não sei maneiras, eu trabalhei 4 anos, a explicar consecutivamente, diariamente, a clientes estrangeiros interessados em vinho, o vinho português. E as perguntas eram... Eu sabia, pá, aquilo... Chegámos a uma mesa, o cliente é francês, é americano, é inglês, é nórdico. Eles querem isto. Pedro, se possível, traga-me um vinho estilo A, ou seja, imagina, um vinho, tem algum vinho português, alguma casta portuguesa, estilo Pinot, ou estilo Cabernet, ou estilo Merlot, ou estilo Chardonnay. E o problema não é a falta de interesse. É, eles não sabem para onde começar. Eu até te dou um exemplo. Vai para a Grécia e mete numa garrafeira na Grécia, escolhe.
Não, a questão, mas espera aí, estamos a falar de um projeto de longo prazo, certo? Mas estamos a falar de uma questão de eu acho que um país só se impõe com o que é dele. A verdade é que tu estás a começar agora. Mas eu estou cá há 15 anos, e há 15 anos que a minha ideia nisto se mantém, e que eu continuo a ver. Vem a moda do Cabernet Sauvignon, morre a moda do Cabernet Sauvignon. Vem a moda do Merlot, vem a moda do Girafa.
E aqui uma coisa curiosa.
A verdade é que andas a vender, andas a vender Cabernet Sauvignon ao preço da chuva, que não dá para fazeres negócio, é aquele preço que a máquina para e tu, a engrenagem fode-se toda, não é? Continuas a perder tempo, e depois isto também tem a ver com as nossas referências. A minha referência, não te esqueças que eu trabalhei toda a vida na região de Lisboa e sou originário da região do Tejo. São duas regiões que trabalham volume e preço, de toda a vida. É. Acho que Lisboa está um bocadinho melhor nesse sentido, na questão da criação da identidade, mas ainda tem muito trabalho para fazer. E o Tejo, começam a aparecer uns projetos, mas são muito poucos ainda. Não é? Porque o que tu tens é, parte-me o coração. Isto também para explicar de onde é que vêm as minhas merdas, parte-me o coração. Tu falaste com um colega, estar a organizar, larga essa merda. Tu estás
a minha mulher.
Tu reages a mim. Opa,
olha, amanhã tenho mega problema para ela. Ela hoje ficou o dia inteiro só com os miúdos. Amanhã não cozinha, ela está saturada de cozinhar. Amanhã vai ser cozida à portuguesa do Belmiro. E à noite vai ser, vamos fazer os takeaways de Lisboa, é linda. Portanto, amanhã não me cozinha. Bem.
Posso acabar o raciocínio ou não?
Pode, já estava aqui a responder à minha senhora.
Estavas uma galheta. Estava-te a dizer, uma região enorme, e eu estou a tentar juntar, quando eu comecei o meu projeto, um bocadinho antes disso, eu interessei-me pela casta Fernão Pires. Certo. E ia trabalhá-la, de uma forma diferente daquela que eu conhecia. E então tentei reunir o máximo de exemplares da casta extreme, ou maioritária, para estudar. Certo. E eu consegui reunir 5, 6 vinhos na região, numa das regiões onde ela existe mais. E mais, claro. Onde ela supostamente existe, casas grandes que me diziam, pá, não temos já, arrancámos, não temos Chardonnay, e mais, ou Sauvignon Blanc, que ainda agora é melhor, e mais, agora estou numa onda de... Posso adiantar que uma das castas tintas que eu quero trabalhar na região do Tejo é a Trincadeira Preta.
Claro que fiz.
Não encontro.
Não estás a encontrar?
Não. Não estou a encontrar. Vinhas assim, haverá alguma, mas tu...
Claro.
Agora não consigo encontrar nada porque não consigo sair de casa.
Eu acho que tem pessoas curiosas, estás a dizer, porque isto é mesmo, isto que estás a dizer, isto é literalmente trabalho. Isto é trabalho. E na cima tu tu deves fazer, pá, tu, pá, nós vamos conversando, nós conhecemos, mas vamos conversando, nós temos um método muito parecido. Nós agora quando fomos procurar as vinhas para o lugar, na bairrada, que eu quero mesmo, tu conheces bem ali a zona do Dão ou não? O que estás vendo aqui é Mortágua. Mortágua é este de Viseu, mas é onde nós estamos, Val de Açores, é a primeira riola que é Dão, logo a seguir à bairrada. Uhum. Portanto, eu dizer que nós, eu estico, eu ponho assim a mãozinha de fora da nossa propriedade e estou a tocar num saco. Uhum. Portanto, nós é um Dão a bairrada. Então, nós vamos para sempre ser Dão a bairrada, depois somos o resto. E andei à procura de vinhas ali na bairrada. E este trabalho de procurar a vinha, que é quanto melhor faz o trabalho de procurar a vinha, e depois é procuras a vinha, e o que é que está lá plantado, e como é que está plantado. Todas estas pequenas, não são pequenas, são coisas muito importantes, e depois pensa assim, isso é um investimento que eu estou a fazer para o que é que vai ter a empresa e vai ser a nossa ideia. E estás a tomar decisões para daqui a 10, 15, 20 anos, se calhar amanhã muda, mas há coisas que não mudam, não é?
Sim.
E eu acho que isso é um trabalho super giro. Rapaz, eu tenho sorte de encontrar a Trincadeira Preta. Eu conheço um senhor que tem aí propriedades, olha, eu vou-lhe perguntar se ele sabe. Oh, ele tem vinhas para aí, vou ver se consigo meter a cunha.
Estava por decidir a adega, já decidi, a adega onde ia trabalhar, sim. E epá, é uma zona boa. Eles dizem-me que ali à volta...
Em que parte do Tejo?
Tomar.
Okay.
Portanto, eles dizem-me que Fernão Pires... Eu queria trabalhar umas vinhas velhas de Fernão Pires para uma abordagem um bocadinho diferente, um bocadinho mais extremo do que fiz em Lisboa.
Uhum.
Mais extremo não é mais extremo, é para estágios mais longos e coisas mais, mais... Não é mais maradas, mas é uma cena mais... Fiz umas experiências que gostei. E acho que no teste funciona melhor. E portanto eles dizem que vinhas velhas de Fernão Pires ali conseguimos fácil. Brincadeira, mais difícil.
Ok. Sabes que eu sempre pensei em Fernão Pires, eu lembro sempre de uma sensação maravilhosa, e é isto que eu acho fantástico, quando vais ao meu Facebook é muito fácil de encontrar, eu postar vinhos de colegas, de outros, é indiferente, eu posto, eu adoro vinho, sobretudo, e vinhos que eu gosto... Se eu faço eu nunca faço um post de um vinho que eu não gosto, só faço vinhos que eu gosto. E eu lembro-me sempre de um Fernão Pires que eu provei, salvo erro, em 2012 ou 13, que era um Fernão Pires do Monte Cascas de 2009.
Uhum.
Uma cena que eu achei foda. Eu
conheço o vinho. Isso era da Almeirinha, essa vinha já não existe.
Exatamente, essa vinha foi com os porcos, infelizmente.
Foi.
Mas era um... Pá, o vinho é um Fernão Pires que me fez parar e olhar para a região.
Só que aqui
eu
acho que faltam assim mais coisinhas. Eles tinham. Esse vinho tinha uma história muito engraçada. Esse tinha assim uma. Aquilo era uma merda liliputiana, aquilo era mesmo muito pequenino, aquilo era uma barrica, uma coisa assim qualquer, porque aquilo era uma vinha piriri. Uma coisa mesmo
a produção era mínima.
Era uma barrica, acho eu. Era uma coisa assim.
Não, era um bocadinho mais. Acho que era um bocadinho mais. Chegava.
Eu acho que não. Eu lembro que na altura chegava às duas barricas. Uf, epá, era assim uma loucura. Mas sim,
não, mas eu acho que era duas barricas que eles faziam perto de mil e poucas garrafas. Tenho quase certeza. Porque eu consegui, não, eram 900, olha, eram 900 garrafas.
Então eram três barricas. 900 garrafas. Eram três barricas. Então eram três barricas.
900, eram 900 garrafas. Estou-me agora a lembrar porque a última que eu arranjei até foi o José Fidal que me trouxe. Porque ele era muito, ele dava-se muito com o Helder, por acaso esse ano a analogia não foi do Helder, mas ele estava do Monte Cascas.
A analogia sempre foi dele e do Tito.
Mas esse ano foi o Tito que fez. Acho que não foi o Helder que fez. Eu tive com o Tito há pouco tempo e tenho ideia que tem sido o Tito a fazer. Uhum. Olha, viu na noite que eu estava a contar no 50 30
anos. Aquilo era uma vinha da família dele.
Exatamente. Aquilo que eu te contei, aquilo das coisas que andou preto foi nessa noite. Podia contar lá também. Uhum. E esse Fernão Pisa é daquelas coisas que eu penso.
E é um sítio, tu conheces o sítio da vinha? Conheces o sítio?
Não.
Aquilo é um sítio, tipo, aquilo é um sítio completamente improvável, porque aquilo é. aquilo é planície de aluvião ali, e depois tinha uns prédios ali ao lado, não sei, aquilo eram umas vinhas que havia ali, uma zona habitacional, e acho que aquilo foi, segundo o Tito, acho que já me contou, que ela foi ao ar para construção, para questões de construção, assim, acho que os gajos ainda tentaram, não sei, posso estar a inventar, mas sim, eu provei bem este vinho, provei mais do que uma colheita, e era um vinho porreiro, mas lá está, numa abordagem também... E uma madeira que lhe cortava um bocadinho. O Fernão Pires é uma casta complicada para mim, porque enjoa-me muito. Eu não gosto de castas florais.
Uma coisa muito. A mim também. Há castas que eu não gosto. Eu não gosto normalmente. É Fernão Pires, Roupeiro. São castas que me deixam assim um bocado Viognier, deixam-me burro.
Castas muito aromáticas. Eu não gosto de tradicional, por exemplo.
Não, vai, eu só gosto. Mas não bebo muito, mas gosto.
Mas, olha, tenho uma aventura, eu acho que eu posso contar isso, acho que ele não se importa que eu conte isto. Eu sou muito amigo do Paulo Nunes.
E até um dia. Olha, sim. Estava a visitá-lo. Estava a falar do Uvacão. O Uvacão dele foi o vinho que mais me surpreendeu este ano.
Eu estava a visitá-lo na passarela e ele sabe disso, que eu não gosto de Tariga Nacional. E então o tipo apanhou-me lá. Epá, e o gajo faz, para quem não sabe, na passarela, pelo menos, nas outras sei que ele faz, mas ele faz montes de ensaios, ele tem capacidade para fazer muita coisa ali. Okay. Então, pá, tive ali uma hora, duas, prova aqui, prova ali, prova outro. Não descansou enquanto eu não arranjei qualquer coisa que eu dizia, não. Então, desta gosto, que era, então, eu dei-me a provar tudo, provado em lagar, em granito, em madeiras de vários volumes, tudo e mais alguma coisa.
Okay. Então, ele faz vários ensaios, várias abordagens.
Faz muita coisa, não é só ensaios, eles têm um leque de vinhos variado.
Não, certo, se uma coisa depois passam para outro.
E às tantas, gostei de uma toriga de um balseiro.
Ah, foi?
Foi a única toriga que o gajo me conseguiu
conhecer. Posso perguntar porquê? O que é que o desbloqueou? O que é que te fez?
Não, eu não gosto de castas aromáticas, para começar.
Não, tudo bem, isso eu já percebi, mas o que é que te fez dizer, uau, gostei disto?
Não, mas para isso tenho que te explicar o que é que eu não gosto. Ela é exuberante, regra geral, e depois tem um corpo que ela é quente e fria ao mesmo tempo, é uma casta que me desconcerta, tem ali uma frescura quando estou à espera de sur, e depois dá-me de sur quando estou à espera de frescura, epá, aquilo deixa-me desconcertado. Uhum. E depois há ali, epá, é mais sensitivo, percebes? É, ela dá-me uma sensação de desconforto, pronto, quando a consumo. E aquele vinho estava mais equilibrado, estava muito mais contido a nível de aromas, estava lá tudo apagado, a estrutura estava bem casada, bem redonda, não havia excessos, e depois é assim, eu não gosto de Toriga e odeio Toriga e Madeira, que é uma casta fresca dentro de uma cena quente, que para mim é uma cena marada completamente, e falta-lhe sempre enchimento. Para mim a Toriga é uma casta de envelhecimento, não é uma casta para se consumir nova, a malta espeta-lhe com madeira nova, que ainda é outra merda que eu odeio, madeira nova em Toriga Nacional. Epá, e depois, pronto, respeito, não é a minha cena. Pronto. E o gajo, o que é que acontece? O balseiro também retira um bocado a ideia, o contacto de madeira, portanto o input de madeira que lhe dá, para começar. Não é? Portanto, aquele input de madeira nova ou mais...
Certo.
Não está lá.
É mais casar do que aromatizar.
É, e depois é assim, tem a ver com volumes de fermentação também, quando as temperaturas sobem mais, queimas mais aromas, e também ficas com um vinho mais estruturado, porque tens temperaturas mais altas de fermentação e ficas com mais biomassa, ficas com mais corpo. E portanto, o equilíbrio que se gerou aí fez com que, se calhar, o vinho, a nível daquilo que é as identidades da Toriga, estavam mais queimados.
Sim, os indicativos, é verdade.
Pronto, e portanto, gostei mais dela, talvez, porque não, se
mete com a Toriga. A minha pergunta era mesmo para perceber estes...
Epá, mas tenho a certeza que... Tenho a certeza, olha, se tu falares com o gajo e disse, olha, falei com o Hugo e ele disse-me que tu tinhas cá vir provar as minhas Torigas, o gajo passa lá uma tarde contigo a provar, de certeza.
Cool. O gajo gosta muito. Eu estou a achar giro, porque eu quando fiz o blend do 70-30 do branco...
Desculpa, agora o gajo está a ver isso, olha, filha da puta.
Caralho, a Patrícia, quando eu fui fazer o blend do 70-30, ela tinha lá, exatamente... pá, uma casta aromática, super aromática, que eu não gosto, pá, e que não é Fernão Pires, que eu não gosto muito, mas em altitude e clima frio, ela fica uma delícia, fica super contida, pá, fica super, é verdade, ela nunca chega a um ponto aromático que te dá a notas super enjoativas, é muito mais preso, muito mais contido, muito mais fresco, eu mas tem um charme.
Sabes porquê? Eu vou ser crucificado por isto que eu estou a dizer. Mas, tal como a questão, para mim, o Fernão Pires é uma casta para quem gosta dos vinhos que eu gosto. E tu falaste na acidez. E para mim a acidez é só a única condição que existe num vinho. Eu apanho uvas com base na acidez, estou-me a cagar para o resto.
Certo.
Ponto final.
Certo.
A acidez é que conta.
Claro.
Para mim a acidez é que conta. Principalmente então se forem brancos. É, o que marca a vindima é a acidez. A acidez não pode estar abaixo de 7, normalmente apanho com 9. É assim para os vinhos normais, pronto. Isso faz com que? Faz com que o meu Fernão Pires entre com 9% de álcool. E faz com que, em anos como não foi este, a acidez parte-se toda. Durante a fermentação posso perder 4 gramas, que é uma coisa impensável.
Claro,
não perdes 4 gramas de acidez em lado nenhum, obviamente. Uhum. Se estás a apanhar, e vão, os meus colegas vão dizer assim, então isso prova que a maturação não está feita e que ela está instável. Ah, caguei para isso, mas os aromas não estão lá desenvolvidos, a acidez que fica é boa, eu apanho com 9, acabo com 6, para um vinho com 9% de álcool, opa, é muito, porque a sensação, aqui ao senhor sommelier, a sensação tem a ver com o balanço também, ou seja, a ideia de, então que acidez é que tem este vinho? E eu pergunto, e o que é que isso diz? Porque tu precisas de saber a acidez, o açúcar e o álcool. Porque se tiveres um álcool de 12% para uma acidez de 6 é uma coisa. E se tiveres um álcool de 10% ou de 9% para uma acidez de 5 é outra. E se calhar neste 5 sentes mais a acidez do que no outro 6.
Claro, mas a sensação, aliás o pH, que é o que mais, o pH no final que é o que te dá a sensação de, ou seja, tu tens várias performances. Uma coisa é beber vinho solo e examiná-lo, outra coisa é performance depois com iguarias. Aí é que conta mais a acidez total, o álcool, essas coisas
não,
todas.
Não, estou a falar nessa questão, estou a falar no equilíbrio físico-químico do vinho, atenção.
Não, estou a falar, o equilíbrio físico-químico do vinho tem várias, tem como chamaste, puxaste a sardinha ao sommelier, eu vou usar aqui um bocadinho da experiência. Eu quando estou na produção, e eu vou acompanhando a produção, eu estou mais preocupado com o que estás a dizer, acidez, o álcool, eu não prefiro que os meus vinhos tenham muito álcool, e tanto o álcool, a acidez e todo o equilíbrio entre os dois e o corpo, faz-me, e a parte aromática é algo que me preocupa, porque eu quero comunicar a minha ideia, mas depois a performance à mesa é muito importante. E daí, estavas a dizer, uma coisa é a diferença entre ter o álcool de 9 e a acidez de 5, ou ter essas contas, contam depois também fazem diferença, porque a sensação de acidez é diferente da performance da acidez que ele tem na mesa, ou do álcool que é preciso ou não.
Também é verdade, também é, mas continua a ser esse equilíbrio que vai mandar nessa...
Uhum.
Se tu tens um álcool mais alto, tu tens uma sensação de doçura redonda, que te vai, vai-te complementar a sensação de acídua, certo?
Claro, claro.
É como, a malta
tens
fala
a
só
performance da casta.
Porque a malta fala só na questão.
Álcool,
sim, mas a questão, sim, isto é uma questão de maturação. A questão é, normalmente tu dizes assim, o ácido é complementar do doce, ok? E esqueces do álcool, que também te dá uma sensação doce e térmica também, não é?
E portanto, certo. E corpo?
Sim. Mas é a doçura que dá, a doçura de encher a boca.
É,
não é?
Ou seja, o doce, nós quando falamos isto do doce, eu penso, por acaso, tu tens uma forma de pensar curiosa, porque eu penso sempre, para mim o contraponto do ácido é o álcool. Ou seja, não. Eu penso sempre, percebes? Eu penso sempre, álcool ou ácido. Portanto,
mas o contraponto em quê?
De quando a pensar, para mim a doçura vem mais como complemento, vem só como complemento depois do álcool. E não quando eu penso.
Quando estás a pensar enquanto produtor, até porque a complementaridade obviamente está no álcool, porque é o que tu tens, o açúcar que tu regulas à medida.
Claro,
que...
para mim o álcool é todo para dobrar, todo. Eu sou.
Sim,
ok. O açúcar é todo para ser dobrado em álcool.
Desdobrado. Queres falar à velha? É desdobrado.
É, eu depois te troco o meu vinho por vinho. Mas eu abomino vinhos com açúcar. É uma coisa que digo mesmo. Eu não compro, eu não volto a comprar vinhos com açúcar residual. Venho eu a ver, é uma coisa que me.
Depende dos vinhos.
Ah pá, eu não me fascino, pá. Eu digo mesmo, eu não tiro da cabeça...
Assim, se for assim um Riesling daqueles assim com alguma idade...
Mas olha, não é à toa... Eu, não, nada contra, mas não é à toa que eu não compro muitos, porque eu tenho dificuldade em comprar Riesling mesmo secos. E eu gosto dos secos. Para já não sou o maior fã de vinhos aromáticos. E gosto de Riesling, atenção.
É pá, mas isso
mas,
é
para mim... São, mas... São, mas eu digo mesmo, eu prefiro investir 25€ numa garrafa de um uvacão, como este que eu estou a dizer que eu provei do Paulo. Prefiro, olha, o teu Vital está huge, adoro o teu Vital, precisa, eu prefiro vinhos neste registro de acidez, que eu posso comprar uma caixa, bebo uma hoje, bebo uma daqui a 6 meses, vou deixando... Esqueço duas lá no fundo para não tocar até daqui a 5, 6 anos. E depois vejo o efeito do tempo sobre eles, que lhes deu um bocadinho de tom, uma certa caramelização, pá, giro, mas a assente é ácida, perdão, então assentes numa base ácida, isso é o que nos quita, a mim, como consumidor. Uhum. Portanto, eu prefiro ter estas coisas, eu prefiro ter vinhos que menos é mais, porque no tempo, eu vou dar muito mais valor de eles estarem intactos, terem acidez, terem estrutura, terem álcool. Claro. Para mim, mas cada um...
Não, para
cada
mim também, para mim também, por isso é que depois também quando estou a fazer também os faço assim. Felizmente tenho um projeto em nome próprio que onde eu faço o que eu quero. Não sei o que é o futuro, se calhar um dia destes, já me tem passado pela cabeça várias vezes, já tive N projetos de criar o Petit Vin, não é? Uma coisa um bocadinho mais de mais rotação, mas... Depois falta-me, por acaso até tenho conceitos para aquilo, mas depois falta-me, pá, não sei. Enfim, se calhar ainda não tive necessidade dele. Não sei.
Ouvida.
Olha, mas a gente tem estado aqui a falar, daqui a bocado isto acaba e eu havia três, isto estava aqui uma hora e meia.
Uau!
Havia aqui duas ou três provocações, quer dizer, assim, isto não vamos falar de vinhos, ainda não falámos de outra coisa. Mas havia duas ou três provocações. É. Queria aproveitar também o facto de seres canção, não é? Para te fazer aqui umas provocações, porque eu acho que é importante, pelo menos para mim é, que nós somos de pontos diferentes, estamos no mesmo ramo, de alguma forma, mas já não estou a falar enquanto produtor, aí estamos mesmo no mesmo ramo, não é? Mas, ou seja, profissionalmente, enquanto canção, estamos em ramos relacionados e é importante que percebamos, eu perceba o que é as dificuldades e a vida de uma canção. Há uma coisa que eu não entendo muito bem, até porque contraria um bocado aquilo que é a minha ideia de coerência, trabalho de fundo, mas por exemplo, outro dia falava com o Manel e dizia-lhe que...
O Manel o quê? Moreira?
Manel Moreira. E eu converso com o Manel Moreira sobre as canções há muitos anos, e sobre enólogos também, há muitos anos mesmo. Manel é provavelmente dos canções que eu conheço há mais anos.
E é dos que tens que falar, é o gajo, adoro.
Sim, mas mesmo, trocamos ideias e mais discussão.
Não, mas é um ótimo gajo para trocar ideias, juro-te. Eu às vezes tenho assim algumas dúvidas existenciais e ligo ao Manel também.
Sim. É um dos gajos que eu acho que é um dos gajos e é coerente. E para não estar a amassar também com isto, eu tenho, e ele concordou comigo, eu tenho notado uma evolução positiva no canção e no papel dos canção. Os canção vem de uma. Quando eu comecei com isto, os canção era praticamente, não era inexistente, mas não tinha um papel importante. O papel que os canção poderia ter não lhe era dado, se calhar porque algumas pessoas também não sabiam. Porque tu sabes que és como eu, és um lutador e às vezes o papel tens que ser tu ir buscá-lo, não é? E às vezes também a culpa não é tanto...
Ou tu próprio tens que representar a importância e tu achas que o papel tem.
Eu acho que houve uma evolução positiva, ok? Os canções aqui há uns anos não sabiam grande coisa, obviamente lá está a merda das exceções, há sempre exceções. Quando sabiam alguma coisa iam trabalhar para fora. E criou-se há uns anos a figura dos canção superstar, que eu acho que também é interessante para a evolução e para o reconhecimento da carreira, não me choca, acho piada. Mas há uma coisa que me faz um bocado confusão, que é, muitas canções, não digo que são todos, mas há muita rotação, ou seja, como é que tu consegues criar, a minha pergunta é esta, pronto, este introito muito grande para tu perceberes que é uma profissão que eu reconheço e acima de tudo que eu respeito, obviamente tenho que a reconhecer porque ela existe, mas há uma coisa que me faz confusão, que é, eu pelo menos na minha profissão, eu não consigo fazer um trabalho consistente se ele não tiver um médio prazo, pelo menos, ou um longo prazo.
Certo.
E faz-me confusão, vejo os canção, é um profissional que constantemente salta. E eu acho que num restaurante é importante o trabalho dos canção também a longo prazo, porque tu quando defines uma carta nova, escolhes vinhos, tens que mostrar até a quem te apoia lá, certo, que aquela escolha é correta. Eu sei que as questões dos salários e de não sei do quê também são importantes, como é óbvio.
Eu
mas
acho que estou a perceber
a pergunta simples é esta: porquê é que os canção, pelo menos na ideia com que eu fico, é um profissional que está constantemente a mudar de emprego?
Ok.
Isso é uma carreira válida?
Eu tenho uma resposta empírica do porquê. E não tem nada a ver com os canção. E número um, os canção, e vou só contrapor, o sommelier, os canção, faz um trabalho consistente fora do trabalho e no trabalho. E eu vou-te já pôr aqui por pontos limpos. Sabes perfeitamente que eu sou super amigo de. Amigo de. Não é só. É respeito profissional e amizade. Gonçalo Patraquim, António Lopes, João Chambel, Ricardo Moraes, Pedro Nogueira, o Figuinho, esta malta toda, que são malta que eu respeito profissionalmente. Eu, quando era sommelier, eu não parava de trabalhar no trabalho. O meu trabalho continua fora do trabalho. Vou à casa banho, o meu livro de casa banho é um livro de estudo. Eu estou nas férias, o meu é um livro de estudo. Eu vou a uma garrafeira, é uma garrafeira, eu vou comprar um vinho de estudo. Ou seja, o trabalho não para, portanto, há uma consistência no trabalho que é o interesse e a vontade de saber mais.
Mas isso, desculpa, é teu, isso não é uma questão da profissão, não é?
Não, mas deixa-me só.
Estou enquanto profissional.
É para chegarmos ao restaurante.
Sim.
O que acontece muitas vezes é. Nós profissionais estamos num restaurante que a malta diz assim: ah pá, bora fazer isto, ou como já me disseram a mim, vamos construir a melhor garrafeira do mundo. E efetivamente, quando aborda um profissional para fazer uma coisa, o trabalho, quem decide, ou seja, tu és o chefe do teu departamento como sommelier, portanto supostamente podes tomar decisões, mas quando alguém tem um restaurante e tu chegas lá com um projeto e dizes assim: olha, isto é o projeto, cortam-te as bases ou retiram a tusa ao trabalho. Isto acontece. Por isso é que tu, como profissional, não é que tu queiras saltar. Tu já te meter o chip de bora fazer uma coisa altamente e alguém te tira-te o tapete e diz assim: e até porque o sommelier tem várias coisas. O sommelier valoriza o trabalho da sala, é um líder para o resto da sala, valoriza o trabalho da sala, valoriza o valor do vinho, valoriza, melhora a experiência de quem lá está. E eu acho que é um trabalho tão emotivo e tão de estudo que tem que ser acompanhado com, se te dizem assim: Pedro, carta branca é carta branca, não é uma carta cinzenta ao trabalho. Eu não estou a dizer que é só este o motivo.
Okay. Mas dizer esse motivo é desmotivação. Esse motivo que tu estás a alegar é desmotivação. E depois aparece um projeto com uma proposta
melhor. Aparece um projeto assim, é mesmo, olha, aqui, e eu acho que isso pode muitas vezes influenciar, o saltar.
Isso é lícito, tu procuras o que é melhor para ti e para os projetos que queres desenvolver, isso
não, claro,
nada contra.
Até porque se for para abrir garrafas, tens um empregado de mesa, basta isso. Não precisas de um sommelier.
Então isso também faz outra questão, que é aquilo, se calhar a nossa restauração ainda tem pouca qualidade. Pouco profissionalismo. Não é porque não isso também.
Não é isso. Sabes o que é? É porque eu hoje em dia eu vejo todo. Há aqui uma coisa muito curiosa que é muito gente não sabe de mim.
Quando viras patrão também é diferente, não é?
Não, mas eu quando fui sommelier do Semaranas, eu fiz o meu filho, o António, ele nasceu em 2014. Em agosto, dia 30 de agosto, e eu em outubro de 2000, foi logo no início de outubro de 2014, portanto ele tinha poucos meses, eu estava numa fase muito all-in, mas uma bruta casa, sem maneiras, chefe de sommelier, era todo, tudo o que era vinho era a minha responsabilidade, a pensar, criar, a fazer os menus, tinha as cartas, era a harmonização, era top, E eu pensei, muita gente nos procura, é cliente de Michelin, porque nós éramos na altura Sim. um dos poucos restaurantes com a recomendação Michelin. Uhum. E eu tirei 20 dias para ir aos Estados Unidos com dinheiro meu, fui juntando, dinheiro meu, e gastei 20 mil dólares a viajar 20 dias nos Estados Unidos. Fiz São Francisco, Napa e Nova York. Fiz 8 restaurantes Michelin, 2 estrelas, 5 e 5 uma estrela. Fui ao Percé, fui ao French Laundry, fui assim, bombas. Para quê? Para me sentar à mesa com um cliente okay. e ter expectativa.
Estudares o serviço, né? Estudar o serviço.
Ter expectativa, ser o gajo que sente e ter expectativa. Sabes? Uhum. Certo. Para quê? Para eu ter o input que nenhuma escola te dá, que é saberes exatamente o que perguntar. Ou que, quando tu pensas assim, olha, quer isto, paguei, pá, eu lembro perfeitamente, eu fui a um restaurante que mais gostei, foi o Restaurant of the Restaurant in the Meadowood, que era do Restaurant in the Meadowood.
Vi duas vezes.
É do Christopher Kostov. E vem-me, o primeiro prato, vem-me assim um livro aberto, vem, que era folhas de kale, que vinham secas, com pá, uma emulsão lá dentro. Uma merda super simples, que eu estou super fixe. Mas é tu teres uma expectativa e saberes o retorno à expectativa. E isto é, para mim é o essencial. Até porque em serviço, eu sempre trabalhei em sítios que supostamente eram clássicos, pá, eu sou o gajo menos clássico do planeta. Eu visto um fato, tenho boa aparência, sei falar, sei estar, pá, mas comigo sou um gajo que, pá, eu dizes-me não sei o quê, eu digo-te, pá, sou um gajo, pá, fala na boa, não vou lá falar, agora temos aqui o vinho, não, eu gosto de falar de uma forma franca e humana e clara, isso dá para lá mesmo, olha para se falar como deve ser.
A cabeçada.
Mas agora, francamente, eu acho que isso é o mesmo. Eu acho que a restauração em Portugal nunca esteve melhor. Eu acho que há excelentes profissionais que têm a sorte de estarem em boas casas, que os patrões sabem dar liberdade e sabem lhes dar tom.
Vou-te ajudar. Porque, se calhar, o que tu estás a querer dizer é que a restauração, ainda assim, não está ainda madura para o nível de sommeliers que já temos. Será isso?
Outra vez. Não, pai, mas é que está... Percebes? Eu acho uma coisa não vivo sem outra, pá. Eu acho que...
Mas ouve lá.
Não, mas vai dizer... assim... Então eu digo o oposto. Então, há montes de casas em Portugal que estão aptas a receber bons sommeliers e se calhar não têm os intérpretes certos. E existe o resto. Eu acho que há que haver um equilíbrio e, sobretudo, para mim, sabe assim como para mim um excelente sommelier não é o gajo que vem com o serviço mais clássico com toda a informação. É o gajo que sabe reconhecer à mesa quem é o cliente que quer ou não quer a informação. Sabe dizê-lo de uma forma atrativa, de uma forma sucinta e fechar o momento, com chave de ouro. Se possível, um gajo como eu, vou ao restaurante, eu digo, se puder, surpreenda-me. Cara, não é, olha para a carta, não quer saber da carta. Tens um lindo, seja, olha, cara, ou não sei quantos. Vou comer isto. Traz-me a copo, traz-me a garrafa, whatever, mas surpreende-me. Porque eu já tenho o resto toda a minha vida para me preocupar, que é trabalho e filhos. Aqui estou, é mesmo have fun. E eu tenho casos em que sou bem surpreendido, tenho casos em que não, como tudo na vida. Mas eu acho que.
Mas claro, mas isso também é assim, não é uma questão.
Mas a restauração nunca esteve melhor. Aliás, não é à toa que o André Figuinha ganhou no mesmo ano, limpou. Porquê? É um super profissional, tem uma super equipa, quer dizer, tem um braço direito que é o Pedro Nogueira, que rebenta, não é? Que é um wine entusiasta por definição, um estudioso. Tens muita gente, eu fui ao Paparico e tive, há muito tempo não tinha um serviço também assim com tanta consistência, pá, o António e o Abel limpam aquela sala, mas porquê? Mas é o todo, é um gajo que é o patrão que quer que aquilo seja assim, que lhes dá o apoio total, dá-lhes a abertura, é um super staff e uma casa que está lá disposta a dar tudo para quem quer aquele tipo de segmento.
Pois, tem que ser uma questão
de... Eu também vou. Okay. Deixa eu passar aqui a interrupção. Ao inverso, ao inverso, eu vou aos restaurantes como Lisboa, Lisboa é linda, as churrasqueiras de Dom Pedro, em que eu chego lá, a malta só está preocupada de uma coisa, que é, eu já sou cliente da casa, e eu digo-me assim, Pedro, o que é que tu queres? Olha, até no Pedro dos Leitões, eu vou à minha ilhada, que é isto que eu adoro, a malta fica, eu chego ao Pedro dos Leitões, aquela malta, eu marco, sabes como é que, qual é a minha carta? É ir atrás do balcão, eu buscar a minha garrafa, porque assim, vais ter o que tu quiseres. É isto é merda, é o que eu quero, mano. E é entrar,
ser da casa.
É isto que eu gosto. Não, mas sim. É isto que eu acho que isto é
essencial. Eu acho que sim, mas isso aí é uma questão de...
E é uma casa com um bom sommelier, mas o gajo sabe que é mesmo pai, com este gajo... Então, isso é que é um bom sommelier, o gajo sabe que eu era sommelier, eu sou produtor, sou amigo da casa, é este gajo, e não vou com recomendações, é... Queres que eu diga ou queres vir tu escolher? O gajo sabe que eu vou querer escolher.
Sim. Mas tu próprio tens momentos e sítios onde queres escolher e outros que não. Isso é perfeitamente.
Claro, então, mas isso é o que eu estou a dizer. Eu, se for, como que olha, como e agora, com muita pena, íamos a um jantar no feitoria, eu estava mortinho para ver o que é que havia de recomendações, que era um jantar fechado, uma coisa muito gira, e estava mortinho para ver o que é que ia, pá, tal como muitas vezes, pá, se for servido pelo Xambela, pelo Patraquim, eu estou-me a cagar para o que é que ele pretende, é, por amor de Deus, abra um livro e mandem vir, não é?
Sim, sim, sim. Acho que nunca fui servido por nenhum deles.
Não. Não, eu já fui, em tronco nu, de sunga.
Opa!
Ficam ótimos.
Não é esse. Agora estão os gajos do outro lado. Que quebram! Exatamente. Olha lá uma coisa. Temos que começar a fechar isto. Certo. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, tu deves ser um gajo cheio de sonhos e sonhos malucos, pá, sem ser sexuais, diz-me lá.
Não é esse o segmento?
Não é este.
Ah, desculpa.
É para o outro, gravamos a seguir.
Passam todas as duas horas.
Não, gostava de saber, sei lá, onde é que tu te vês, idealmente, não é aquela ideia, se eu continuar, onde é que tu querias estar daqui a 10 anos, assim, do género, gênio da lâmpada, daqui a 10 anos. Vai estar ali a fazer isto?
Olha, muito experiências, fácil.
Olha, deixa-me pôr-te à vontade. Tipo, há uma experiência que eu gostava muito de fazer e que a minha mulher não me deixa, que eu até queria fazê-la, a ver se ela não ouve. Queria fazê-la até com o meu filho, que era... Pai, sou da Ribeira de Santarém, quer dizer, tipo Xunga, né? Alvalade ao pé da Ribeira de Santarém, é muito afim.
É o birthplace do punk rock, meu.
Pois, e do
saudades.
Mas, por exemplo, uma das coisas que eu sempre queria fazer uma jangada de garrafões de plástico e de chiotés naquela merda, estás a ver? Okay. E queria levar o meu filho, a minha mulher que não deixa. Mas estás a ver, coisas parvas, percebes? Diz-me lá aí coisas parvas.
Opa, uma coisa que eu quero muito. Isto
não sexuais!
Muito... desculpa. Não, pá, Ok, sonho de vida é literalmente ver construído o que estou a planear com a minha mulher de remodelar a quinta dos avós da minha mulher, que é onde vamos produzir, que vai passar para nós. Tinha um aviário industrial e nós vamos reconstruir aquele aviário industrial numa casa para nós envelhecermos, e passarmos para os nossos filhos. Isso é um sonho que eu quero ver daqui a 10 anos, estar sentado, olhar para as vinhas que vamos plantar, com os meus filhos ao meu lado e com a minha mulher.
Daqui a 10 anos os teus filhos não estão sentados ao teu lado, estão-se a cagar para ti.
Deixa-me sonhar.
Vai lá no dia de Páscoa e de Natal.
Eu tenho uma coisa muito ciente, o meu maior sonho já foi cumprido, eu tenho medo dos meus sonhos, e esse já está cumprido, eu só quero é envelhecer bem ao lado dela.
Ok.
Uma coisa que eu gostava de fazer a curto prazo, o curto e longo prazo é, os meus filhos são muito pequeninos, mas eu e os meus filhos somos fãs incondicionais do Star Wars. Eu quero me enfiar em Orlando, na Disney, com os putos na cena do Star Wars, e de lá fazer uma road trip com eles para os Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu quero fazer.
Boa. Só?
Próxima pergunta?
É coisas de rico. Não tenho mais perguntas.
Foda-se, chaval. Eu morei 16 anos fora do país em 4 continentes. O que é que me falta fazer? Já fiz muita coisa, mesmo.
Não sei, coisas para fazer.
Isso agora, eu quando penso em coisas para fazer, é coisas com a minha família.
Pronto.
Literalmente, o meu maior sonho é envelhecer ao lado. Se eu puder, o meu maior sonho é envelhecer ao lado da minha mulher. O resto vem por acréscimo.
Muito bem, Muito bem. Pá, olha, acho que é uma boa forma de acabar, pá. Uma forma boa, bonita. Mesmo. Uma forma boa. Bonita. Fiquei sem perguntas.
Nada, olha, gostei mesmo. Eu gosto sempre de falar contigo e as conversas contigo nunca são curtas, graças a Deus, pá.
Verdade. Isto podia ter ido para muito lado. Inicialmente não pensei ir muito.
Só não foi para o lado sexual porque tu não quiseste, porque deu uma oportunidade.
Mas eu percebi isso, mas sabes que estava muita gente a ver e depois.
Exatamente.
Acho que depois tem assim.
Muito obrigado.
Olha, tudo a correr bem e boa sorte aqui para o nosso futuro, para o teu, para toda a tua família.
Idem.
E tudo a correr bem. Está bem?
Muito obrigado, amigo. Beijinhos à família. Tchau.
Deixa-me desligar.
Força.